Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Lambda, 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 nerds! Aqui é Carlos Voltor e Pluribus é uma analogia ao comunismo.
Aqui é o Tucano e eu fui achando que era hard sci-fi e é só fantasia.
Oh, caraca, o cara abandonou as raízes mesmo. Aqui é Catiuxa Barcelos e dentro de mim eu tenho dois lobos. Um é o francês e o outro é o paraguaio.
Eu sou o Leonel Caldela e a primeira coisa que eu ia pedir é uma bomba atômica.
Nossa, não é possível, cara.
Aqui é dar um esporro pra mim é Políbios.
Esse é um cara culto. Esse é um cara culto.
Aqui é Azaghal e eu tenho essa dificuldade. Eu até ontem não sabia qual era o nome da série. Eu chamava Pelos Públicos.
Eu pedi encarecidamente pra você não fazer essa piadola no Nerdcast. Você não se controlou, galera.
E-mails. Tem que falar todo mundo junto, né? Não é assim que é.
Ah, pode ver.
Ah, é verdade, vai.
Boa. 3, 2, 1.
E-mails. Ficou péssimo.
Nossa. Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa e canalada do Nerdcast.
Vamos.
Começou 2026, olha só, momento de meta. É isso, as metas. Agora meta?
Sim, meta. Qual meta? Tem várias metas.
Meta.
A de... meta. As metas. Do que você tá falando?
Não, eu tô... é jabá que eu tô fazendo. Eu estou falando da sua meta de vida.
Ah, olha aí, viu?
Não perder horas de, da sua vida saindo para ir no supermercado, não sei o quê, porque eu estou falando daqui.
As
daqui.
Metas de 2000, meta do ano novo. Agora entendi.
Qual é a meta? Exatamente, olha só. Compras completas na porta da tua casa em até 15 minutos. Esse é o app daqui.
Isso é uma boa meta para 2026. Você não gastar tempo de lá, em coisas que você pode terceirizar.
Exatamente. Não é? É isso, é isso. Você tá... Ah, eu tenho que ir no supermercado, porque fim do ano é aquele negócio. Vai 15 vezes no mesmo dia no supermercado.
Eu fui. Tá. Por que que eu fui?
Porque aqui não tem daqui.
Exatamente. Toda... Eu fui 3 vezes. Toda vez que eu fui, eu ficava, porra, podia ter um daqui aqui.
É logística, gente. De ponta a ponta, isso tudo é tecnologia. Pra quem mora em São Paulo, no ABC, Osasco, Santos ou Belo Horizonte, também tá valendo em Belo Horizonte, precisa de algo. Você quer o pão de queijo, o café.
15 minutinhos.
15 minutinhos. Vai no aplicativo. Tem desconto. Metas de janeiro. Economizar dinheiro em janeiro, porque bate um monte de conta.
Você vai economizar estacionamento, gasolina.
Exato. Olha aí. Né? Você ainda tem o cupom Jovem Nerd. São R$30 de desconto em compras acima de R$100.
Porra.
Pra quem é novo no app.
Excelente.
Um por CPF, já sabe como é que funciona. E só não vale pra bebida alcoólica e que ela não conta no valor mínimo do cupom. É só isso. Mas é isso. Quer economizar a grana? Já usa Jovem Nerd como cupom em compras acima de R$100 pra você começar a fazer compras no aplicativo. Eu vou chegando na porta da tua casa em até 15 minutos.
Muito prático.
Tem link aí no post. Atenção, nerds de tecnologia também, ó. Fica ligado no Luiza Labs, porque o blog do Luiza Labs, que é, né, toda a vertical de tecnologia da Magalu, tem o próprio time que compartilha os conteúdos técnicos, cases reais, aprendizagens do dia a dia, enfim, pra você ficar ligado em gente que trabalha com tecnologia aqui dentro de casa. Também tem o Labs Innovation Digest, que é um resumão com as principais tendências de tecnologia e inovação do momento. Fica ligado, gente. Tem novidades sobre a Lu do Magalu, cérebro de IA, que agora tá, a parada é essa. Cérebro da Lu.
Sim, é big deal.
Ela é uma personagem digital e agora tem um cérebro de inteligência artificial. O Caio Gomes tá aí treinando.
Não, você pode conversar agora com a Lu no WhatsApp. Ela te ajuda a fazer compras e é
vendedora consultiva.
Dentro
impressionante.
Do WhatsApp, cara. É muito maneiro. É uma parada muito impressionante. Desenvolvido dentro do Luiza Labs.
Então, quer entender como é que funciona esse dia a dia? Tá interessado em termos de carreira, trabalhar no Luiza Labs? Fica ligado. Tem link aí no post, inclusive do Instagram do Luiza Labs. @LuizaLep, segue aí pra você ficar ligado, quem sabe você vem trabalhar aqui com a gente. Vai lá! E Azaghal, NVIDIA está com a gente porque é hora do seu upgrade RTX.
Ó!
Chegou!
Chegou!
É isso. Pra você ter um PC gamer, é isso, gente. Tô falando de alto desempenho, você sabe, não preciso nem falar. NVIDIA GeForce, isso é sinônimo de sonho de desempenho de PC no notebook. Tem tanto em PC quanto notebook. É super potência gráfica. NVIDIA GeForce RTX tem no Kabum, Magalu, várias opções de PCs, notebooks com GeForce já prontinho pra você. Só abrir e jogar. As placas da NVIDIA têm a tecnologia DLSS, você sabe, é a IA da NVIDIA trabalhando pra você, acelerando o upscaling. Next Gen de verdade, PC da... um famoso PC da NASA. Vai lá no Kabum. Kabum e Magalu são parceiros oficiais da NVIDIA no Brasil. Então, tá vendo o preço pro seu upgrade? Garante já. Link aí no post. NVIDIA RTX Izone.
Olha!
E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast com spoiler de final de Stranger Things, a gente vai falar spoiler. Pode pular diretamente para...
30 minutos e 59 pelos públicos.
Arte dos fãs, muito obrigado, Denis Oliveira, que mandou o bando do Nerdcast RPG, o bando de Willowwood. Foda. Olha aí.
Ficou animal, muito bom.
Ficou muito bonito, de perfil, irado. E o Arthur Traudi mandou também um posterzinho, bem-vindos a Willowwood, com a galera.
Muito ficou foda, muito foda também, cara.
Calma, gente, calma que é só o começo. Essa aventura vai continuar muito antes do
começo. Olha! eu vou falar um negócio. Ah. Eu vi um monte de arte online no Instagram.
Uh-huh.
E não tá aqui, galera.
Tá aqui,
mandem artes dos fãs para nerdcast@jovemnerd.com.br. A gente quer que todo mundo possa ver.
Isso, que aí a gente tem certeza de que a gente vai colocar aqui na pauta do Nerdcast, entendeu?
Isso.
E muito obrigado pra todo mundo que mandou. Se você mandou no Instagram e não... manda agora pra nerdcast@jovemnerd.com.br, que semana que vem a gente mostra aqui pra todo mundo que a gente tá adorando as artes dos fãs do Nerdcast RPG. Quero agradecer os nerds que doaram sangue e salvaram vidas. Olha só, Samuel Gomes, Henrique Câmara, Jonathan Júnior, Caio Bonatti, Fabrício Oliveira, uma galera, cara, muito bom. João Vitor da Costa, Tami Carolina e Luz, Rafael Fonzar, Pedro Farina, Léo Costa Queiroz, Eide Pamela, Gabriel Cruz, Lucas Borges, Henrique Widi, William Ariana, Samuel Gomes e Anderson Roger, aí que eu gosto de ver, galera, 17
aí sim, aí 2026 começou.
Muito obrigado, galera, todo mundo que doou sangue. Doe sangue, tira uma selfie e mande aqui pra Nerdcast.
Importantíssimo. Final de ano sempre cai o nível, exato, de doação. Carnaval que tá chegando daqui a pouco também.
Exato.
Então, pô, vocês já estão fazendo a diferença
muito,
aí.
Muito, muito obrigado, galera. Agora sim, vamos lá. Stranger
Things. Jovem Nerd, aí, você finalmente,
cara,
finalizou
o Stranger Things. Cara, eu adorei o final. Eu adorei. Depois eu fui entender as críticas da galera, etc. Eu falei, não, tá bom, entendi. Lá, falta de Demogorgon, todas aquelas coisas. Mas eu... era um... assim, eu tava na vibe Goonies. Programa de família. Eu, Agatha, Piccola, todo mundo tava vendo junto. Porque a gente maratonou no fim do ano até a quarta temporada, que a Piccola nunca tinha visto. Aí, enfim, 11 anos, tá tudo certo. Já dá pra ver. 11 pra 12, já dá pra ver. Aí, virou um programa de família. Então, por isso que eu tava atrasado, porque eu não tava querendo ver antes, eu queria ver em família, todo, sim, mundo junto e tal. Foi um negócio muito legal. E pra gente foi muito legal, porque eu tava na vibe...
Você tava vendo através dos olhos da Pico. É isso.
Um pouco também.
Sim, com certeza.
Tipo, qualquer coisa chegava assim, meu Deus, eu também, caraca! É, a gente tava nessa vibe.
A empolgação dela, você compartilhava. Sim. Entendeu? Mas, porque assim, ela tem uma visão infantil que não tá preocupado se o roteiro tem furo. Ela não tá buscando isso.
Aí, né? Assim, o que eu posso dizer emocionalmente é, eu não esperava nada diferente do que eu vi, eu não exigi nada diferente do que eu vi, e eu curti. Eu curti que teve um monstro gigante, Tarrasque, eu queria só matar no Tarrasque, brother. Fiquei maluco com isso. Que Eleven chegou rasgando garganta de Tarrasque, que a Joyce martelou 11 vezes o pescoço do bicho.
7 vezes.
7 vezes?
Sete, por Conformity Gate.
Conformity Gate, que é porra. Enfim, não foi numa só.
Não, essa cena foi maneiríssima.
Na força do ódio, falou palavrão. Não, eu falei, ó, eu até falei pra Piccolo assim, essa série é a série que tem mais shit de todas as séries que eu já vi, porque eles não podem falar fuck.
Ah...
Então, como só pode falar um tipo de palavrão que tá liberado,
sim,
eu nunca vi tanta criança falar shit na vida. Mas é que eles não podem falar fuck. Sim. E aí, no final, ela me deu um fuck.
Tem que ficar um fuck.
Um fuck. Rolou um fuck. Aí, tipo assim, eu achei maneiro isso.
Não, essa cena é maneiríssima. Cada pancada é uma memória. Alguém que foi afetado pelo Vecna.
Exato, né? Ela vai falando e vai tendo flashback. Então, tipo, sabe a ideia de que, cara, um monte de criança indo pro submundo. Pra mim, foi uma aventura de RPG. É isso. Foi a galhofa, tem os furos. E no final, todo aquele paralelo de a vida dos personagens de RPG com a vida dele. Cara, eu adorei isso. Pra mim, foi muito liso. Foi lindo e tal. Não é que eu não tenha desgostado do podcast maluco que a Max fez. Que isso foi uma parada que a gente falou assim, caralho, eu encontrei a minha saída e tipo assim, se vira aí, malandragem.
Não, fica mamando no Vecna.
Mamando no Vecna. Ah, que pena que eu perdi esse Nerdcast. Mas ó, mas eu curti. Pra mim foi um programa muito legal ver o último capítulo. Não tomei spoiler. Fiquei 3 semanas fora de Instagram, de tudo. Foi lindo também. Acho que minha alma tava mais pura.
Tava.
Entendeu? Eu entendi as críticas. E eu dou ok. Tipo assim, ah, dizem que o cara se divorciou e que,
teve
e que
história,
a ex-mulher, né, dele era ghostwriter, que dava o espetáculo certo na série, que aí agora o cara não tinha mais. E que... Eu vi todas essas paradas depois. Depois eu fui vendo. É, não tinha um demogorgon no abismo?
Esse tem no comentário.
É.
Uma das roteiristas, acho que é uma moça que fala, se não me engano, ela, ou um cara, agora eu não lembro bem. Ela fala, tem que ter, não, vai ficar muito esquisito se não tiver. E o cara, mas tem demais, será que a gente não tá tendo uma fadiga?
Uma fadiga de pô, demo? Mas que
desculpa, né, cara?
Não, assim, eu acho maneiro que eles voltaram com o Demogorgon como o bichão.
Que era desde o início.
Que era desde o início. E eu acho maneiro que o Demogorgon seja essa, deixa eu dizer, ah, ele parece tipo um alien, né?
Uhum.
Mas ele é
um demônio.
O bicho é um demônio quase imparável, ele é tipo Exterminado do Futuro.
Exato.
Os caras dão um milhão de tiro e não adianta nada.
Quer dizer, o que você... para é o bico do Lucas. A bicuda do Lucas bicuda para. Do Lucas.
Exato. Mas assim, eu achei maneiro que, tipo assim, um Demogorgon já é difícil pra caralho.
Sim, sim.
Aí realmente, aí tinha aquela revoada de bicho que matou o Ed. Sim. E aí, cadê? Que
desapareceram esses bichos.
Não, então,
eles mas... não aparecem mais at all.
Se eles ficaram fazendo crawl a cada semana no Upside Down e os militares estavam de boaça com a base lá, eu imaginei, ah, então quando eles deram um pau no Vecna no final da 4ª temporada, o Upside Down deu uma esvaziada. Não tem
mas...
ninguém.
Mas sabe o que irritou a pessoa? Porque assim, a gente consegue justificar tudo se a gente
quiser na nossa cabeça.
Exato. E aí quando os irmãos Duffer começaram a dar entrevista, as pessoas perguntavam esse tipo de coisa.
Aí eles...
Ah, isso aconteceu off camera.
Porra!
Eles responderam isso de verdade.
Mas é uma coisa importante?
Muitas, tipo, algumas aconteceu. Menos importantes, sei lá, a Vic, whatever, né, assim, que as pessoas queriam saber o que aconteceu com o zelador da escola. Isso, whatever. Mas acontecimentos importantes que eles também... Onde estavam os demagogos, não sei o que lá? Ah, eles estão em algum lugar. Só que a resposta dele foi... O Vecna jamais poderia imaginar que ele ia ser atacado no QG dele, por isso o Demogorgon não tava lá.
Mas ele tava onde? Onde era mais importante?
Então mostra onde eles estavam.
Ué.
Ou mostra eles, como na 3ª temporada que o Billy, né, ele é a voz do Mind Flayer, e aí as pessoas de Hawkins são derretidas e viram um monstrão.
Sim, sim, sim.
Eles podiam ter feito isso com os Demogorgon.
É.
Eles podiam mostrar uma cena dos Demogorgon, Demobat, Demodogs, indo e pulando numa maçaroca que vai se transformar. Resolvia!
Exato.
Uma ceninha rápida.
Um pouco,
porque exato. Eu falei no programa, e repito aqui, os roteiristas, e de novo, eles construíram uma parada foda, cara, que tá pra sempre aí na cultura pop, né, tá no hall dos grandes paradas, tipo Goonies, tipo, mas eles são inexperientes, e isso ficou bem claro nessa última temporada, né, o documentário é bem interessante, a Netflix deve estar felicíssima, porque fale mal, fale bem, fale de mim,
ah,
e todo mundo assistiu exato. Pra poder falar mal,
exato.
Né, e todo mundo tá comprando, porque todo mundo ama os personagens, né, Hellfire, Live Forever, não sei o que lá, então, discurso do Dustin.
É.
Todo mundo, porra, a gente gosta disso. Eu falei no programa, o que eu mais gostei foi o Steve ter se tornado esse paizão da galera. Sabe? Se virar treinador de beisebol e tal. Porra, o arco do personagem é maneiríssimo. A gente gosta de ver isso. Então, eles fizeram algo extraordinário. Podia ser espetacular? Poderia. Mas nem tudo é, né? Então...
Ah, porra, cara. É isso. Eu entendi. Eu entendi as críticas, mas eu curti pra caramba.
Mas você teve a vantagem de ver através dos olhos...
Mais inocente.
Inocente de uma criança.
Foi um pouco isso. Foi porque a gente não ligava pra... Eu vi o negócio. Ah, mas é porque a série é oitentista na vibe. Não quer dizer que ela tá sendo feita...
Mas sabe por quê? Quando a gente via as coisas dos anos 80, a gente não tinha 50 anos. Exato. Sabe qual é? Exatamente. E uma vida de amargura nas costas. A gente era tinha 15 anos, isso. Era adolescente, criança, adolescente, aí tudo era uma parada incrível. Se a gente rever o Goonies hoje, a gente vai ver um monte de problema no Goonies, de roteiro, de não sei o que lá. Claro, é sabe? Verdade. O problema é a vantagem, é porque Stranger Things, ela é feita pros véi, saudosistas de anos 80, mas ela pega uma galera nova. Então, quem tá reclamando são os véios, não são os novos.
Também acho.
Tem gente que começou a ver essa série com 11, 10 anos. E tá terminando com 20 agora. Adorou. Entendeu? E essas pessoas, isso tá emocionalmente entranhado nelas. Exato. Né? Então,
muito maneiro, cara. Muito maneiro.
É um fenômeno cultural mesmo.
Eu adorei, E aí, eu só não sei se eu quero a segunda geração lá. Eu gostei da segunda geração aparecer ali jogando, brincando. Não,
acho que, pelo que eu entendi, Hawkins acabou. Eu entendi, mas por isso tudo pode mudar, né? Depende do dinheiro, né?
Exato.
Porque o Capitão América não ia voltar nunca mais, tá aí.
Exato.
Mas o Stranger Things vai virar uma franquia. Ou seja, tipo o Twilight Zone, sabe? Esse foi um Stranger Things.
Ah.
Então vai ter outro caso, em outro lugar, sabe qual é? Eu acho que, pelo que eu entendi, é isso. Eles vão ficar massacrando o Hawkins, voltar com o personagem.
Tudo
pelo,
bem.
Eu espero, né? Porque eu acho que já deu.
Então, mas tem que ter o Derek. Só isso que eu tô querendo dizer.
The Life of Derek.
Sem o Derek, eu não aceito. Se você votar aí, a gente conversa.
Chupa minha peida.
Chupa minha peida, cara.
Vai tomar na peida!
Que personagem maravilhoso, cara. Vamos lá, ler o e-mail da galera também. Marcelo Santos, 39 anos, técnico em fabricação digital, arquiteto e urbanista.
Porra!
Pato de Minas. Minha amiga, hoje em dia, pra tu pagar as contas, tu tem que ser no mínimo três paradas. É isso. Saudações, meus caros nerds. Eu tava ansioso pra ouvir as impressões de vocês sobre o fechamento desse fenômeno que foi Stranger Things. E o episódio 1013 entregou, comprimou essa leitura. Sobre os pontos falados neste, algumas análises pessoais. Em diversos momentos do episódio é mencionada a percepção de que essa nunca foi uma série consumida de um modo, abre aspas, discussão e teorias. E que nunca sentiram que ela pedia por isso. Eu também acho que não era... Stranger Things não era pra mim série de teoria. De
ficar imaginando as coisas.
De também não. Pra mim era a série de terror de criança Goonies que isso. Whatever happens.
Tanto entendeu? Que todos os Nerdcasts que a gente fez de Stranger Things, a gente nunca ficou muito especulando nessa que eram parada, as coisas.
Exato. Aí ele continua. Um elemento que passou fora das citações, no entanto, é que a série não abria espaço pra esse modo de consumo. As três primeiras temporadas foram lançadas em modo maratona, formato este que nunca me agradou, já que induzia o consumo relâmpago.
É, exato. A gente já falou disso.
É, isso gerava comentários e discussões em formato envelope, englobando toda a temporada de uma só vez.
É o que a gente falou de Dark, por exemplo, que é uma série que poderia ter tido muito mais essa discussão. Você
degustando cada episódio, cada...
Se ela tivesse tempo, né?
Exato. Bom, e que no geral se resumiam a pontuar o saldo final com pouco a se discutir sobre a jornada. Né? Muito bom essa leitura de criar esse termo, formato envelope, né? Você bota tudo no...
Bota no envelope e entrega.
Exatamente, já tudo meio mastigado. Embora esse formato de volumes adotado nas temporadas finais, ainda não seja o ideal. Permitiu que pela primeira vez o público tivesse a oportunidade de interagir de fato na expectativa para o que viria a seguir. Isso foi maneiro, porque assim, eu perdi a parada do Réveillon, que teve um monte de watch party no Réveillon. A galera passou
aqui em casa mesmo.
Exato, vocês ficaram até 7 da manhã lá assistindo o último episódio, né? E isso criou essas watch parties, isso é muito maneiro, etc. Aí ele fala aqui, 2, concordo com a Kat na colocação que associar morte de personagens à coragem do roteiro e à densidade barra percepção positiva de uma história é uma visão muito básica, concordo. Eu não achava que essa era uma série de... Porque a gente até ficou assim, o cara não morreu, o cara... Eu não acho que essa série era uma série de ficar lamentando muita morte, apesar de ter personagens que morreram, eles todos eram meio
Mas era uma fórmula, né? Trazer um personagem novo, carismático e matava.
Exato.
Mas o núcleo eles não mexem, porque aí não mexe na estrutura.
Exato, e eu temi pelo Derek,
Não, não temi por ninguém nessa última temporada.
Pois é. Eles até tentaram fazer aquele negócio quando o Steve quase cai, aí eles botam a tela... Eles botaram a tela preta pra todo mundo ficar... Esse mini cliffhanger de instant cliffhanger.
É, exato.
Né? Você já sabe o que vai acontecer. É só pra você dar um berro, né? Muito formulinha. Ele fala que acha que é uma visão muito básica, dizendo tipo, se não matou ninguém, não tem profundidade. E que realmente não cabe em toda a proposta de aventura. Sobre isso, Azaghal aponta que os irmãos Duffer evitam matar personagens do elenco principal por, entre aspas, temerem as consequências dessas mortes.
É, isso na verdade eu falei, mas não fui eu. Foi uma pessoa que eu vi no Instagram na época. E eu concordo.
Senão vai ficar é muito bad vibes.
Por exemplo, que essa moça, eu não lembro o nome dela, porque Instagram é isso. Você vê e aí você vê, perde. Você não sabe quem foi, exatamente. É. Mas ela fala o seguinte: que, por exemplo, em Game of Thrones. Game of Thrones, eles matam um monte de personagem.
Mas isso gera consequência.
E aí eles lidam com as consequências. Lidam, né? Então, quando você mata o Ned Stark, é uma consequência absurda. Quando você corta a mão do Jaime Lannister, é uma consequência absurda. É. Pra até ser um pouco justo com os irmãos Duffers, a morte do Ed gera consequências no Dustin. Sim. Né? Especificamente.
Mas eles, não no resto.
E como o Dustin é o melhor personagem, e é o melhor personagem desenvolvido, na verdade, nele eles trabalham um pouquinho essas consequências, né? Que ele fica mais isolado, ele apanha, ele, né, e tal.
Sim.
Mas você vê que não mexe na estrutura, né? Que é, do exemplo que essa moça trouxe de Game of Thrones. Quando a pessoa morre, fudeu, muda toda a dinâmica.
Aqui só morre os NPCs.
Exato.
Os characters, os player characters não morrem, é isso aí. É porque é muito episódico, né?
É porque o que essa moça também diz, é horrível não poder acreditar ela, mas o que ela diz é o seguinte, que quando você faz isso dessa maneira que eles fazem todas as temporadas, que é não mexe no núcleo principal, traz o personagem novo, carismático, que vai morrer.
Ou vai sumir.
É,
o Argyle, coitado do Argyle.
Quando chega agora a última temporada, você não teme por ninguém, porque você sabe que eles fazem isso, eles vão levar até algum limite, como a Max, por exemplo, leva até o limite. Ela quase morre e depois eles recuam.
Exato.
Sabe?
É.
Então, você sabe que não vai acontecer. Então, quando o Steve cai da torre, você tá tranquilo que ele não vai morrer.
Exato. Pois é. Aí ele continua. Pessoalmente, creio que eles não chegam na etapa de temer, já que raramente prevêem tais consequências. Claro, ninguém tem medo. As crianças não têm medo. Não tem medo nenhum. Vamos pro inferno. Vamos.
Exatamente.
Eles não têm medo. Então, ia ficar até maluco que se eles ficassem com medo de morrer alguém, porque a ideia deles mergulharem num lago de noite pra procurar uma passagem pro inferno.
Exato.
É algo completamente factível pra essas crianças. Entendeu? Como é que eles vão sentir as peso das consequências, né? Mas isso é o que, como bem ressaltado no episódio, ele continua, pode ser devido à inexperiência dos criadores. Entre a meta de gerar impacto e a intenção de sempre fazer boas referências externas, eles caem bastante em descuidos com o entorno, com repetições e obviedades dentro e fora da trama. Pra se ter uma ideia, somente na quarta temporada, eles se atentaram de cuidar melhor dos nomes escolhidos para os personagens que morreriam, já que, na altura da terceira temporada, bastava procurar pelo personagem cujo nome começava com B, como a Bárbara e o Bob, e pronto, já sabíamos que o Billy iria de arrasto. Só tava mal, coitado. Ainda sobre as consequências, a abertura dessa temporada talvez seja o elemento que me foi mais difícil de processar, já que houve uma quebra de ritmo e ameaça em relação ao término da quarta. Não achei, não. A parada arrastou.
Não, mas...
A parada bateu, arrastou no meio, chegaram os militares e falaram assim, zona de exclusão.
Então, mas o final da quarta temporada, eles chegam em Hawkins fazendo carão e a cidade tá rachada, como parece que tem um bombardeio. Sim,
parece que é o Dia do Futuro Esquecido e acabou.
E aí, quando você volta pra quinta temporada, É vida normal.
Não, vida normal. Entre aspas, tava a família lá deslocada que perdeu a casa porque tava na zona de exclusão.
Mas, cara, as pessoas estão tomando café da manhã com bacon.
Mas, cara, presta atenção.
Tem uma rachadura pro inferno e você tá morando do lado dela.
Mas olha só, a gente tá nos Estados Unidos, onde tem sequestrador patrocinado pelo governo de máscara, sequestrando gente na rua à luz do dia. E tá vida normal, entre aspas, no resto do país.
É, de fato, é verdade.
Porra! O país entrou no país dos outros, sequestrou o presidente dentro do país dos outros. E vida normal!
Mais ou menos, né? Porque assim, é o que não se mostra muito na grande mídia, mas tem tido muito protesto.
Não, protesto na rua, sim. Entendeu? Mas assim, o resto da vida continua acontecendo, que nem o Hawkins acontecia, entendeu? É. Tinha lá uma família que tava morando de favor na casa dos outros, tinha aquele negócio, sabia que a gente tinha que ter saído de Hawkins e tal. Mas Hawkins é uma cidadezinha do nada. Tipo assim, cara, isso tipo assim, não precisa nem ter muita suspensão de descanso pra dizer que ia voltar meio que uma normalidade.
Tem que fazer sentido a vida real, não. Esse é o ponto.
Não, eu entendi. Mas é que, no caso dos caras, série tem que ter um ritmo de mais good vibes no início, pra você rir, pra você respirar. E aí ela vai ficando mais tensa no gancho final. Então, se você, tipo assim, puta, começou no apocalipse e tem Demogorgon andando na rua à luz do dia, aí você não vai conseguir desenvolver a série daquela formulinha de good vibes e aí vai ficando tenso.
Mas olha como as regras que eles estabelecem são um problema que eles não conseguem resolver. Porque nas temporadas anteriores, as fendas pro Upside Down eram as paradas que eram vigiadas. Tinha um cara que lança chama, eleva sangue no nariz, fecha uma delas e tal. Agora tem um monte de fenda, porque antes era no lago, era esporádicas, né?
É.
Agora tem uma fenda quilométrica porque eles cobriram com uma chapa de aço, maluco. Assim, ela deixou de ter a importância que ela tinha, sabe?
Sim.
E tanto que os Demogorgon no final ficaram tunados e eles passaram a se teleportar. Eles começam a abrir fenda nos lugares.
Em qualquer lugar, exatamente.
Que é maneiro, eu achei maneiro, inclusive.
Mas... Pô, aquele POV lá dele andando e abrindo a fenda e saindo. Puta, foi muito maneiro aquilo.
Mas eu sei, daí a gente vai reclamar da incoerência de que, da onde veio isso, não sei o que.
Não, eu sei.
Porra, pra mim, zero incomodou isso. Zero, zero, porque eu nunca exigi isso do Stranger Things. Mas aí vai da cabeça de cada um.
O hype é um problema. A galera tava hypada.
Aí ele fala aqui que o maior elemento de ligação acaba sendo o Dustin em seu processo de luto, com muito bem trabalhado também, graças ao primor da atuação do Matarazzo.
Isso, Gold.
Pra caralho. Um adicional que teria ainda dado ainda mais peso pra esse processo seria justamente abordar que Dustin teria se afastado de Suzy pela mesma razão. Ah, eles nem... Pô, a Suzy foi só um summer love.
Todo mundo quer saber o que aconteceu com a Suzy.
Ah, galera, pelo amor de Deus.
Aí eles falaram que foi resolvido off-camera.
Foi no rádio.
Mas tem uma coisa que a Katiusha falou no programa que faz bastante sentido, que é, por exemplo, a Vicky, né, que aparece no último episódio, é, né, uma referência, uma homenagem à Molly. Vicky? É a namorada da Robin.
Ah, a namorada da Robin, tá.
Que é uma homenagem à Molly Ringwald,
isso. A chapeuzinha.
Então ela aparece, participa, entra no Upside Down, vai fazer turismo no Upside Down com a galera e tal, e depois ela desaparece.
Ela não apareceu no final, não teve um
Não tem, explicado. Final, então, né? Realmente assim, não precisa. Mas olha como a Katiusha falou. É. No final tem a Robin falando no rádio, né? Uhum. Ela dando aquele monólogo dela que vai juntando os pontos. Sim, e tal.
Legal.
Se a Vicky aparecesse ouvindo a rádio e lembrando, só de ouvir, algum momento que ela aí tá falando de relacionamento, ligar, você sabe tá que o relacionamento delas acabou, por exemplo, sabe?
É, exato. É,
e não, é inexperiência.
Ah, mas tá bom, tudo bem.
Porque aí é uma cena, mesma diária.
Uma diária. Tem que chamar a menina, botar ela num cenário e tal. Mas tudo bem.
Fechando as minhas considerações, a primeira é, eu fico imensamente satisfeito em ser parte da concordância de que essa série, apesar dos seus tropeços, fechou como um bom produto, tendo valido muita experiência e passado consideravelmente longe de deixar sobressalente só o amargo do gosto, como foram em algumas grandes sagas que vimos terminar por aí.
Ah, não, com certeza. Não,
só do positivo.
Se eu paro agora e penso de Stranger Things, a minha memória é positiva.
Positivíssimo, cara. A segunda, relacionada às teorias inter e extra-tela envolvendo a Eleven ter sobrevivido, todas as tentativas de explicar como ela escapariam esbarram em confirmar qual foi o momento exato em que a 8 morreu. É, não, cara, isso ficou qualquer coisa. É isso. Eu pensei assim, qual o problema de deixar ela morrer? Eu achei maneiro. Da primeira vez que a 8 falou, que aí eu falei assim, tá bom, já entendi porque é que ela voltou. Ela voltou pra encerrar todo o ciclo e a Eleven vai entender isso e vai morrer no final. E quando ela fechou o negócio, eu falei assim, final perfeito pra Eleven.
Sim.
É justo, não. Não, mas é isso.
É isso. Entendeu? Ela podia ter puxado os militares junto com ela? Podia, ficaria mais épico, inclusive.
Última, vem cá. Não, mas assim, o que eu não entendi final, assim, por que criar essa dúvida de que ela tá viva?
Então, é porque não é uma dúvida, na verdade, né? Todo aquele final que o Mike narra é o que ele gostaria, o que ele acha. Então,
válido.
Na cabeça dele, válido. Ele gosta, ele quer acreditar
eu acho,
que ela tá viva.
Nesse sentido, válido.
No lugar com as cachoeiras. Só que a galera do Conformity Gate fica louca. Começa a falar assim, o lugar tem 4 cachoeiras. Ah,
mas, gente,
pelo se amor fosse de Deus. 3, era imaginação. Mas são 4.
Gente, pelo amor, porque tinha uma pequenininha lá no fundo.
Isso, exato.
Ah, gente, pelo amor de Deus, não precisa virar o cara do quadrinhos do Simpsons, cara. Não precisa, gente. Whatever, essas paradas. Pra mim, eu pensei que era. Isso é a imaginação do cara. Bom, isso leva a um desfecho. Peço perdão ao apontá-lo, já que detesto essa hipótese, que não apenas a Eleven saiu viva, mas como sua irmã também. No meu ver, toda a morte dela foi uma ilusão. A Eleven sabia disso. Não.
Tem a teoria que a Callie fez uma ilusão pro Hopper, que ela não foi baleada.
Ah, não, porque teve uma ilusão maluca do Vecna. Eu achei, eles não tiveram coragem de ser tão dramático assim. Que seria o Hopper matar a Eleven.
Ah, né, isso foi maneiro, achei maneirinho.
Eu achei maneiro. Não, então, mas assim, se o cara fez a ilusão pra ele atirar no tanque...
É porque foi uma...
Pra ele,
mexeu
ele
na queria, cabeça dele, né?
Ele queria tirar, desconectar a Eleven.
Sim,
eu achei uma excelente
foi
maneira.
Foi bom.
E tipo assim, tipo assim, no final a consequência é, eu atirei no vidro e desconcentrei a Eleven, mas não matei a Eleven. E na viagem dele, ele tinha matado a Eleven.
Podia ter matado a Eleven, ponto!
Podia. Inclusive, eu não sei como é que ele não matou, porque ele atirou no vidro e quebrou o vidro. Tanto que ela sai da
Então, parte, eu né? não entendi. Então, exatamente. Enfim. Mas aí, tudo podia ser uma ilusão.
caralho, é, isso
é,
que eu
esqueci. É os probleminhas, das tipo soluções, é, das próprias tipo problemas assim, que eles
a
queriam.
A ideia dele fazer o cara pirar e matar a Eleven e ela desconectar é uma ideia foda de
sim,
um vilão.
Sim, sim, sim.
E ele faria isso. Só que os caras não têm coragem de tancar essa consequência.
Exato, exatamente.
Isso eu critico também, pô. É, entendeu? Aí acabou criando esse final, tudo é possível, do peão girando forever, entendeu? Mas eu gosto de ser só na cabeça do Mike, porque o Mike era o namorado dela e ele quer acreditar que ela tá viva em algum lugar.
Isso.
Esse é o conformity gate dele.
Exatamente.
Não é? Então, enfim. Certamente a Callie não falaria isso. A gente tem que se matar pra acabar esse ciclo e depois ela se junta com a Eleven pra... Não faria assim. Aí faria menos sentido ainda, né? A Callie ter sobrevivido. Mas enfim. Claro que nada disso muda a minha percepção de que o maior esquecimento desse final foi de que a conclusão de Hopper não deveria se limitar a ficar com a Joyce e sim a fazer as pazes com o passado onde ele perdeu sua filha. Elemento esse que não convenceu sobre estar... Ah, cara, não.
Ah, eu acho que é isso aí. Ele...
É porque assim... Ele perdeu outra filha, mas aí não é questão... foi uma escolha dela.
Mas não é
ela questão... falou assim, eu tenho escolha.
Então, mas ele
ela fez... falou isso pra ele. Foi maneiro.
Sim.
Eu tô escolhendo isso.
E não só isso. Ele fez as pazes com isso. Quando ele conversa com o Will, lá que o Will sumiu, né, antes da formatura, né? E ele vai conversar com o Will lá no memorial. Ele fala. Ele fala que tem dois caminhos que ele pode escolher, que um é o da autodestruição e o outro é do luto, da aceitação.
Uhum.
E que ele passou pelos dois. Ele falou, eu fui pelo primeiro, eu não recomendo. Ou seja, ele tá num segundo caminho. Ele já fez as pazes com o primeiro.
Sim,
ele fala sobre isso. Isso foi explorado. Sim, eu acho que isso...
Também acho. Um imenso abraço a todos, inclusive as convidados que contribuíram muito para esse cast e estendido também ao Alexandre do Jovem Nerd, com o qual eu me identifiquei. Meus sobrinhos recentemente embarcaram na série e tive o prazer de revisitar toda ela junto com... Ah, que legal! É muito legal isso, cara. Parabéns pelo excelente trabalho. Até a próxima. PS, Kat, sinto discordar, mas aquela conversa da Nancy e do Jonathan parecia sim um término. Não vemos muitos términos amigáveis por aí, mas achei que fez muito sentido. Ah, eu acho que a Nancy cansou de homem pra caralho. Depois dessa série. Cansou muito de homem. Nossa, eu concordo. Muito terminou. Jonathan, tchau, Jonathan.
Não, eles terminaram. Os roteiros tinham que explicar que eles terminaram, que as pessoas não estavam entendendo.
Não acredito.
Eles vieram falar, não, gente, era um término.
Ah, aí não, cara. Pelo menos, aliás, mas eles namoram. Não, mas eles namoram na vida real.
Na verdade, eles sim. Continuam.
Apesar de nunca terem transado na vida real nem na série.
No mentir.
Que? Na
cabeça. Como é essa?
Esse é o meu conformity gate.
Que sério. E aí, eu quero saber se já chegou o seu pedido daqui.
Para tudo. Tô invadindo aqui o Nerdcast pra dar um recado importantíssimo. Você que não assistiu A Própria Carne ainda, ou já assistiu e quer assistir de novo, fica ligado, porque tem promoção, tem desconto do filme nas principais plataformas de streaming. Apple TV, Prime Video, Google TV, YouTube Filmes, Claro TV, Vivo TV, o aluguel pra todas essas plataformas tá com descontão, agora é só R$14,90, beleza? R$14,90 para você alugar A Própria Carne em todas essas plataformas. E se você quiser comprar A Própria Carne para ficar disponível na sua biblioteca e ver e rever quantas vezes você quiser, o preço é R$29,90. Olha, é um preço incrível, foi o que eu fiz, eu comprei lá na Apple TV, paguei só R$29,90, a imagem tá incrível, tá linda, tem legenda em português, tem legenda em inglês, chama os amigos, junta a galera, alugue, compre, faça uma sessãozinha de terror aí na sua casa, pipoquinha, pizza, guaraná, todas aquelas coisinhas, chama a garotada pra assistir junto A Própria Carne, beleza? E aproveitando que estamos falando de A Própria Carne, fica ligado, porque estamos nos últimos dias pra você aproveitar e garantir a HQ, o livro, o vinil e o pin do nosso querido Billy. Faltam poucos dias, hein? Depois não tem mais, não vai choramingar. Então vai lá, aproveita e ainda dá tempo também de participar do Q&A com o Jovem Nerd, o Azaghal e o Ian, e os workshops de montagem e direção com o Ian. Então se você quiser participar, já estão rolando, tá? Daqui a pouco vai acabar, daqui a pouco todas as datas serão preenchidas, não vai ter mais tempo nem vaga, então vai lá, aproveita. Tem link aí no post pra você garantir tudo, tá? Vai lá, A Própria Carne, agora aterrorizando na sua própria residência. Vai lá!
Quero começar contestando meu amigo Carlos Voltor, vulgo Caquinho.
Olha.
Vulgo Carlos Voltor também, que o nome dele não é Voltor, só pra deixar claro.
É, exatamente, também.
Não é.
Até hoje tem gente que não sabe, mas...
Não
bom,
é
eu analogia. Acabei de descobrir, mas...
Não é uma analogia ao comunismo, e sim ao espantalho que criaram pra ser o comunismo.
Pode ser. Porque... Mas a ideia continua sendo união e coletividade.
Só que aí não. É uma analogia, porque pra você conseguir isso, a coletividade, você tem que abrir mão da sua individualidade. E não tem nada disso em comunismo.
Sim,
você
verdade,
não deixa
verdade.
De ser um indivíduo porque você está ajudando no coletivo.
É basicamente uma série de ficção científica dos anos 50, né? Tipo, eles até falam que... Ah, então vocês são tipo Pod People, né? Que é o Invasores de Corpos. Que é um filme dos anos 50, que depois foi refeito nos anos 70, depois nos anos 2000. É isso, né, cara? Eles deixam bem explícito que é bem como o Tucano falou. É um espantalho pegando toda essa pegada da ficção científica nos 50, né? De uma analogia super caricatural, né? Exagerada.
Mas eu ainda acho que, pelo que o desenrolar da história, a gente tá tendo algum, tipo... Pelo menos no último episódio, a gente tem ali um glimpse de individualidade, que eu acho que vai vir. Da que tá com a principal. A dela é ali, ela tem
Ela tem memórias...
Não é individualidade, né? Mas vamos eu lá. Acho que vai ter uma separação das coisas.
Eu acho que é no último, no penúltimo episódio, que tem uma parada que, inclusive, abre... espaço pra gente questionar. Eu vi as duas teorias na internet. Quer dizer, tem uma hora que ela fala alguma coisa assim e ela parece que dá uma bugada, entendeu?
Ela dá uma desconectada, né? Como se ela tivesse sentimentos individuais.
Aí, alguns dizem que de fato foi uma desconectada, coisa assim. Outros falam que ela tava recebendo uma mensagem, porque eu acho que logo depois ela fala que tá vindo alguém, se eu não me engano, né?
What is your favorite food?
Mango ice cream. I love mango ice cream.
Sasha?
You're going to have a visitor.
Então, fica no ar, né? Os mais esperançosos acham que ela tava saindo da rede, digamos assim. Outros falam que não, ela só tava recebendo a mensagem e se confundiu ali, né?
Tem a garotinha que é anexada, que ela era uma imune, vamos chamar assim, né? Uma...
A peruana, né?
É, a peruana.
Do bodinho,
isso,
né?
Isso, cuidando da cabra.
Isso, tava lá com o bodinho toda feliz, e aí ela é anexada e automaticamente ela perde a individualidade dela, né? O bodinho fica, ela fica com pena do bodinho, inclusive.
Nossa, aquilo ali foi de lascar, cara, pelo amor de Deus. Ele indo atrás dela e ela nem, meu Deus.
Ignorando ele.
Desgraçada, cara. Nessa hora eu fiquei contra todos eles. Mata, usa a bomba mesmo.
Nessa cena que eu achei mais impressionante foi que antes dela ser anexada, tava cheia de mordomias, né, cara, tal.
Sim.
Aí na medida que ela se anexa, cara, é como se a parada continuasse sem ela existir, digamos assim, né? Tipo, todo mundo sai andando, ninguém fala absolutamente nada e...
É porque ela, de fato, deixa de existir, né?
Exato.
Né? Ela passa a fazer parte do todo.
Sim. Mas esse contraste que o diretor coloca, cara, esse cara é foda pra caralho, né?
O Vince Gilliam.
Esse cara, a gente depois pode até falar mais sobre isso. Porra, a linguagem visual é demais, cara.
Não, ele é muito caprichoso esteticamente, né? Assim, visualmente. A série é um primor, como é Breaking Bad, como é Better Call Saul, assim, né?
É, nesse ponto, é maneiro você ver só... É claro que já tudo é bacana da série, né? Mas só a direção... Porque, na verdade, a direção é uma porrada de coisa, né? Mas só os ângulos que o cara coloca, coisa que vem desde
a fotografia Breaking Bad, é muito né? viva, né?
Cores, né? Paleta de cores.
É a parada do amarelo, né? Do amarelo ser humanidade, sim. Do azul ser a coletividade.
Sim, mas o que eu tava falando sim. Específico até do ângulo. O cara começa, às vezes, a cena pegando do retrovisor do cara, sabe?
De dentro do esgoto. Ele sempre tem essas cenas ousadas, né?
E tem aqueles momentos também de até planos e sequências. A cena da reconstrução do mercado pra ela.
Muito massa.
É muito boa, cara.
Porra, é maravilhosa aquela cena.
É mas eu acho que, tipo...
Né? Eles mostram muita gente, cara. Mostram aquela coletividade.
E é uma coreografia de todo mundo funcionando ao mesmo tempo. É perfeito.
É, mas eu acho que tem uma coisa muito humana na estética da série, que é justamente, tipo, a gente vê tanta coisa hoje que tem uma estética muito plástica, né? E aí, de repente, chega essa série que tem uma luz muito viva. Tipo, tem muita granulação, tem ângulos de câmera que são diferentes do que a gente tá acostumado. E que contam também a história. Tem muita paciência, né, nas cenas, cara. Tem umas cenas que, tipo, duram um tempão que você fica, tipo, tipo, olhando os lados. Muito massa. Nossa, depois já assisti um monte de série que também, assim, excelentes. Mas que passa essa ideia de artificialidade, é como se fosse, assim, não deixa de ser parte da narrativa. Você vê um negócio que é muito humano, entendeu? Que é muito orgânico.
E as coisas parecem usadas, né? Tu vê a casa dela, parece que alguém mora lá, sabe? As coisas estão meio desarrumadas, estão um pouquinho sujas, sabe? É que nem a Kátia falou, não é uma coisa tão plástica, né? Tão perfeita. Uhum. E isso eu achei uma coisa que me puxou muito pra série, que é a impressão de que esse é um mundo real, que não é só uma coisa de TV, assim.
É, isso é muito massa.
E mais uma vez, você passando em Albuquerque.
É, ele curte, né, cara?
Mas bem, ele deve ser de lá, né?
Não, não é. Eu fui pesquisar, ele é da Virgínia.
Caraca.
Ele tem o Albuquerque verso, né?
Ou ele ama ou ele odeia esse lugar, né?
Tá ligado que dessa vez ele aprendeu a lição? No Breaking Bad, a casa da família White era uma casa real, né? Pelo menos o exterior dela.
Ah, verdade.
E virou um pesadelo pros proprietários, porque virou um point, a galera vai lá visitar, e aí durante muito tempo a galera jogava pizza no telhado dos caras, e agora eles cercam a casa, e as pessoas vão lá e eles ficam mandando a pessoa embora. É um pesadelo pros moradores. Então, nessa vez, aquele condomínio ali, que é em volta daquela rotunda, é tudo set.
Tem cara de estúdio mesmo, assim, de, parece um... Tem 3 casas, eu acho, só, né?
Não, tem 7 casas. É bastante, na verdade. É, existem esses tipos de ruas, assim, né, sem saída, que isso é uma parada até comum, mas aí dessa vez não vai ter o risco de ter pessoas tendo suas casas invadidas por conta da série, né?
É que também se presta mais, né, cara? Porque ela é uma pessoa rica, então faz sentido que ela morasse numa coisa isolada.
Exatamente.
Porra, é, escritor morar... geralmente é rico, tô sabendo.
É, o Dudu tá aí pra provar, né, cara? Eu não.
Cara, na verdade, você que é o milionário à prova de balas, o Leonel, né?
Meu Deus, cara.
Se a gente parar pra analisar, o Leonel já morou na Alemanha, não é barato.
Verdade.
O Leonel usa couro no Brasil, ou seja, um ar-condicionado ligado o tempo inteiro, onde quer que ele esteja.
Se desconectou, né, da sociedade.
A gente tava falando da cena da cabra, né? Que a partir do momento que ela é anexada, toda aquela mordomia que ela tinha deixa de existir. E tem uma outra cena que é muito bizarra também, sobre essa questão que a gente acaba até esquecendo. A gente tem a tendência de sempre achar que essa coletividade vai ruir. A gente mesmo tá falando ali do final da Zosa, que dá um glitch. Será que ela tá desconectando? Será que ela não tá? Tem a cena do cassino, que o francês tá jogando no cassino e você fica até... Ué, que coisa meio esquisita e tal. E aí depois eles estavam encenando pra ele, porque ele quer viver nesse mundo, nesse teatro. E é bizarro que quando ele termina essa cena que ele sai com as mulheres pra suíte dele, automaticamente todo mundo para o que tava fazendo naquela encenação e passa a arrumar o lugar e desmontar ele porque ele já não é mais necessário, sabe?
Não, e eles viram invólucros, né? Assim, expressão completamente neutra, eles não se falam. Acho que uma das coisas mais iradas e que é um comentário muito massa que faz sentido com humanidade, com individualidade, criatividade, todas essas outras questões que a série traz é justamente como depois que se forma a hive mind, né, toda... Não existe mais necessidade de linguagem. Nessa cena que a menina aceita realmente se unir a eles, tá todo mundo falando, não sei o que, comentando. Inclusive, as duas pessoas que fazem parte da Hive Mind estão comentando: ah, o dia tá tão bonito, né? É, o céu tá tão azul e tal. Não tô falando pra ela. Estão, tipo, performando uma necessidade de linguagem. Na hora que ela se une, acabou. Ninguém fala com ninguém, não precisa. Mas... Então, tipo, todas as linguagens, todas as culturas, tudo isso se torna uma coisa morta. Porque se não tem como evoluir, porque não é usado, se torna uma linguagem morta, né?
Inclusive arte, né? Ninguém
Inclusive
cria.
Arte.
E dá pra ver como eles tratam os indivíduos, que ainda são indivíduos, como crianças, né?
Na verdade, tipo, eles são na muito verdade, o Leonel, eu acho que eles tratam, eles são meio que igual o chat GPT.
Não, essa foi a analogia, cara. E, aliás, eu acho que isso é uma das grandes coisas que a série, né, veio no momento certo, aquela coisa do time, né, o espírito do tempo. Cara, eu não parava de pensar nisso, cara. É a coisa da inteligência artificial. É a coisa que você olha na hora. Inclusive, assusta dor, que depois que eu acabei de ver a série, por acaso o ChatGPT me mandou lá uma sugestão. Como é que você gostaria que eu me comportasse?
Nossa,
é isso aí.
Você quer que então, eu seja padrão?
A única diferença...
Mais acolhedor?
A única diferença...
Quer que eu seja sua vadia? Ou... É.
a única diferença é que até que se prove o contrário, eles não mentem, né?
Uhum.
E o ChatGPT, puta que pariu, né? Mas é, ele fica tentando te dar a resposta que você vai gostar mais, né?
É porque lá eles têm o conhecimento
conhecimento de todas as pessoas do mundo.
Não, o ChatGPT que ele tá falando.
É, não, não, sim.
É, você tem que pedir expressamente pra não performar empatia e não necessariamente concordar, porque senão ele sempre vai, ai, nossa, que pergunta boa, como pode você ser tão inteligente?
Tem um ponto sobre essa parte que vocês estavam falando de como a mente coletiva trata os indivíduos, que eu acho que não é por amor ou por ter essa visão que eles são crianças. Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que eles tratam dessa forma subserviente, gentil, porque eles têm medo. Porque se eles não forem agradados e não estiverem felizes, eles vão ficar nervosos, chateados, vão ter sentimentos pesados. A mente coletiva não consegue lidar com sentimentos de raiva, de que não sejam alegres, né? Que não seja aquela amorosidade. Porque, na minha visão, o que a gente está assistindo é uma invasão alienígena, de fato.
Claro, com certeza.
Porque eles estão fadados a morrer de fome, segundo eles mesmos disseram, né? Vai acabar, não vai ter alimento pra todo mundo. E aí, quando eles morrerem de fome, a outra espécie que quer colonizar a Terra vai vir e vai pegar os recursos que ela quer. Então, aquele esquema não tá garantido, o esquema da mente coletiva. Eles têm que preservar aquilo. E a maneira de preservar é não deixar aquelas pessoas, os indivíduos, de fato, agirem. E eles ficarem nervosos, contrariados, insatisfeitos, vai gerar esse distúrbio no coletivo.
Na verdade, o objetivo deles, que é o que eles vão botando já em prática agora, é espalhar. É espalhar essa informação pra mais longe.
É pra mandar pra outro planeta, né, inclusive.
Basicamente, o objetivo deles é reproduzir.
O Azaghal, se o plano deles, dos alienígenas, for esperar a galera morrer de fome pra depois vir aqui pegar tudo que eles precisam, pode entrar aí no hall dos planos mais imbecis de todos os tempos, né?
Mas eles têm tempo, cara.
Eles fizeram, desenvolveram e mandaram, através de sinais, o RNA de um vírus lisogênico, que se transmite muito rápido, né? Uhum. Excelente. Mas se é pra matar todo mundo, eles poderiam fazer um vírus que fosse imortal. Se eles estão pensando tão a longo prazo assim, né? Que tecnologia é essa?
Então, mas só... não é pra matar, né? É criar conformidade pra que as coisas aconteçam do
jeito que eles precisam. Não, é que o Azaghal falou que talvez seja um alienígena querendo que as pessoas morram de fome e depois que as pessoas morrendo de fome, eles invadem.
Mas eu acho que a invasão já é a informação. Eles... Mas pensa assim, cara. Qual é o conceito que a gente tá lidando de vida? Se é literalmente uma vida, sabe, com um corpo físico que nem a gente conhece, ok, essa teoria faz sentido. Mas a gente pode pensar primeiro que a invasão é a do próprio meme, no sentido mais primordial de meme, né? Que é uma ideia, uma partícula mínima de ideia que se propaga.
O sentido do Richard Dawkins mesmo.
Exatamente, cara. Ou então que não exista necessariamente uma necessidade de invasão, mas simplesmente de assimilação. Que, tipo, que tem alguma espécie alienígena que seja coletiva e que eles não tolerem que na galáxia exista outras espécies que não sejam que nem eles.
Agora, uma pergunta sincera. Vocês acham que isso, assim, a papo é maneiro, com certeza, bem legal, mas vocês acham, sinceramente, que isso importa na série? Eu tô fazendo essa pergunta porque é uma pergunta interessante, porque eu, em nenhum momento na série, fiquei muito preocupado, assim, com como é que eram os detalhes da invasão, do vírus e tal. Eu acho que a série foca mais nessa questão pessoal, né, da personagem e tal, e nos resultados daquela situação para aquela personagem e para os outros que permaneçam vivos, né? Eu tô falando isso porque tem algumas perguntas que são importantes, né, cara? Outras, eu não me liguei muito nisso, né? E a grande pergunta é, será que isso precisa ser explicado?
Não é bem uma invasão porque ela não existe conexão. Uhum. Eles simplesmente enviaram a informação, a coletividade que se construiu na Terra não tem conexão com os alienígenas. Não, a única informação que a gente tem dessa coletividade, o que que eles querem, qual o propósito, qual é o objetivo deles, o único objetivo deles, final, é espalhar. A outra civilização pode estar lá morrendo também, porque não tá destruindo recurso, não tá mentindo, não tá fazendo nada, e aí a maneira que ela tem pra continuar existindo é espalhar aquela informação pra uma nova civilização, que vai fazer a mesma coisa. Vai crescer, vai se espalhar, vai morrer, até conseguir espalhar de novo pra outro lugar.
Não, perfeito, mas a minha pergunta é, será que isso tem importância, ou terá importância pra história no decorrer da narrativa?
Eu tava pensando nisso, Dudu, que é o seguinte, pra essa série render, vai ter que ter um plot twist, que eu imagino que seja, por exemplo, numa mente de colmeia, existe a rainha, que é quem dá ordens. Não é exatamente como eles falam que é. Eu acho que pra série render e ter...
São quatro temporadas, né? Seriam quatro, eu acho.
Pra ter cinco temporadas, vai ter que ter um embate. Eles não podem ser bonzinhos pra sempre. Uma hora vai ter que ter, tipo, enfrentamento.
Não, mas bonzinhos já mostraram que não são, né? Porque se fossem bonzinhos, eles teriam liberado.
Não, vamos assimilar vocês. O Azaghal falou assim,
assim, eles são gentis porque tem medo. Na hora que eles não tiverem medo, vai ter um confronto. Eles falam, ah, a gente não mata ninguém, a gente não tira nenhuma maçã da porra da árvore. Uma hora vai ter que virar isso, vai ter que mudar isso pra ter o sentido aí, como o Azaghal sempre fala, né, o sentido de perda, né, de você tá com medo de perder alguma coisa ali, um personagem e tudo mais. Que provavelmente não vai ser a Carol, porque ninguém gosta da Carol.
Não, mas a parada é...
Eu gosto da Carol.
Essa jogada vai ser, eu acho que é exatamente o que eu tô supondo que vai acontecer. A individualidade vai dar sinais dentro dessa coletividade. E vai fazer com que alguns dentro da coletividade comecem a querer sobreviver.
Eu acho que se tem alguém que consegue escrever um roteiro que ao invés de um embate direto, né, é só essa coisa que é um organismo, não um organismo, né, mas enfim, essa grande sociedade de mente de colmeia, só se defendendo o tempo inteiro, sabe? Trabalhando com essa coisa que não é uma mentira, mas é uma omissão. Mas ao mesmo tempo, silenciosamente lutando contra essa individualidade, porque acho que a única coisa que a gente foi apresentado até agora é essa possibilidade de reacordar as pessoas individualmente. Uhum. Ainda não tem nenhuma ideia de, tipo, ah, existe essa comunidade científica que vai se juntar, fazer um super rádio e fazer isso aqui. Então, é possível que a gente tenha uma série em que a gente, basicamente, o vilão só luta com escudo, né?
A gente tava especulando sobre o que que é a invasão, se é que é a invasão, mas na verdade eu concordo mais com o Dudu. Eu acho que a questão material da invasão importa muito menos do que como ela é interpretada e o que ela significa no mundo. Por duas razões. Primeiro, porque o primeiro episódio deixa bem claro que a origem desse sinal tá muito longe. Nada até agora foi sugerido de que qualquer raça tenha capacidade de, qualquer espécie alienígena tenha capacidade de vir pra cá, tipo, materialmente, né? Tipo, que não seja só de mandar um sinal. Mas mais do que isso, eu acho que o ponto de confronto da série, se eles mantiverem essa pegada, não vai ser necessariamente uma perda no sentido físico, sabe? Tipo de, porra, será que ela vai morrer? Será que não vai? Será que ela vai ser assimilada à força? Será que não vai? É essa positividade tóxica que a gente tá vendo.
Uhum. Então, isso é legal também. Assim, a série é legal por várias coisas. Tipo, a parada de ser um culto, não é um culto, mas de se parecer em todas as características como um culto, inclusive quando ela quer sair, ela tá meio que cedendo, e aí a galera faz aquele love bomb. Uhum. Né? Tem muito de culto nisso, né? Eu acho interessante por isso, acho interessante de ver a hipocrisia, porque, por exemplo, a Carol acha horrível que o francês tá se aproveitando dos corpos ali, né? É praticamente um estupro. Mas na hora que ela fica carente, ela faz a mesma coisa, só que em graus diferentes. Ela não tem 60 carros esportivos num hotel em Las Vegas, mas ela pega um carro, ela pega a Socha. Então, tem essa hipocrisia, tal, não sei o quê. Mas eu acho que é pouco como um produto comercial. A gente tá analisando mais a fundo, tal. Uma analogia ao espantalho do comunismo, é. São as escolhas, é hipocrisia, é culto, tal, não sei o quê. A grande maioria não tá afim disso. Eu acho que essa primeira temporada, apesar de ter sido incrível, foi bem devagar. Ela não andou.
Ela impõe um ritmo muito lento, na narrativa mesmo.
Vince Gilligan, né?
É, exatamente. É Better Call Saul.
Mais, muito mais. Tem o episódio que ela é abandonada na cidade, é uma loucura. Ela passa quase o episódio inteiro sem falar nada. E o fato dela não tá falando deixa ela louca.
É muito genial isso, né, cara?
A falta de conexão com as pessoas. É o que você tava falando lá no negócio da linguagem, né? Ela tava sem se comunicar e chegou um momento que ela não aguentou. E ela pediu pra eles voltarem. Mas esse episódio, ele é de uma lentidão, assim, é uma aprovação pros dias de hoje, que a gente fica aqui uns malucos no celular, scrollando.
É o episódio da mosca.
Cara, eu vou te falar que eu gostei. O Tucano levantou a questão do culto, a gente já falou sobre a invasão e tal. Isso que eu achei bacana dessa série, cara. Né? A própria parte visual e tal, ela tem vários pontos que podem pegar pessoas com gostos diferentes, né? Pra mim, o grande lance da série, que aliás é como dizem que começa qualquer boa história, que é a tal da pergunta, e se? E se acontecesse alguma coisa, uma catástrofe, em que você, mais 12, né, pessoas, ficassem sozinhas no mundo com o resto da humanidade pra te servir? O que que vocês fariam? Cara, isso já sustenta 4 episódios, cara. E eu acho que sustenta muito bem. Porque, assim, é você ficar pensando, porque você tem uma premissa inicial. A questão é por isso que eu falei, que eu não me preocupei em nenhum momento como é que era a invasão, se tinha gás, se tinha RNA. Eu quero saber como é que o contador de histórias vai desenvolver isso. Aí tem que ser crível. Aí esse que é um ponto que é importante, na minha opinião. Porque poderia ser ele podia desandar, né? E não, cara, ele vai ali direitinho. Como é que cada um dos sobreviventes, sei lá, dos resistentes que vem a parada, O que, que você faria? O que, que você faria nessa situação? Isso já é uma premissa muito maneira, e enfim, e aí mistura com essa regra que eles colocam aí pros alienígenas, como vocês queiram chamar, né? Que os caras não podem fazer isso, não podem comer não sei o quê, não podem. Tudo isso aí, cara, é um ambiente que você jogou as peças e agora o criador tem que desenvolver e tem que fazer com que você acredite nessa situação, que é, obviamente, surrealista, né, cara?
Dudu, você tocou num ponto aí que é importante e tem a ver com o que o Caquinho falou. Da analogia, o francês é uma analogia aos bilionários, porque é isso, né? O cara tem tudo, ele tem muito mais do que ele precisa e todo mundo serve ele.
E ele tá vivendo um teatrinho, de certo modo, também, né?
Sim, que as pessoas querem agradar ele. Ele sabe que as pessoas não é que elas gostam dele de verdade, mas fazem tudo o que ele quer.
Isso é muito interessante na criação desses personagens, porque você consegue correlacionar o comportamento deles pós-invasão com quem eles são. A mãe, que tem a família invadida, quer manter como se nada tivesse acontecido, porque ela tem a presença física da família dela que emula como era antes. Então ela não quer perder isso. Então ela aceita estar ali melhor do que o risco de não ter mais nada. O francês, provavelmente, esse é um personagem que a gente conhece muito pouco, né, assim, todos, na verdade, assim, no sentido de ter sido mostrado. Por exemplo, o francês, o que a gente sabe de fato dele? Nada. Mas a gente percebe que ele provavelmente era uma pessoa que não tinha grana nenhuma, que era quase marginalizado, sabe? Solitário.
Até porque ele não é francês, né? Ele é da Mauritânia.
Isso, ainda tem que...
Ele já tá num país marginalizado, né?
Então agora ele tá se aproveitando de tudo que ele pode, porque ele antes era privado. Ela, como perdeu a companheira e perdeu o sentido de vida dela, né? Age dessa maneira. O Paraguai é o que a gente menos consegue correlacionar. É o maluco da conspiração que entrou pra Sarah Connor, sabe? Paraguaio.
O lance do Paraguai é que ele é muito ligado em regras e em o que é de quem. Porque eu acho que o maior comentário que ele faz, uma das primeiras falas, talvez a primeira fala, na verdade, que a gente escuta dele, é justamente como se fosse um comentário sobre colonização. Porque tem uma hora que ele vira pras pessoas que estão ali dizendo, ai, por favor, não tenta atravessar, essa floresta vai ser muito difícil, papapá. A gente pode trazer um helicóptero pra você, a gente te leva pra lá daqui a 2 horas, hoje de noite você tá lá no canto que você quer. E aí ele vira e fala assim, nada que é de vocês. Vocês não têm como me dar nada, porque tudo que vocês têm é roubado.
Nada. En este planeta es de ustedes. No pueden darme nada, porque todo lo que ustedes tienen es robado.
E é a mesma pessoa que a gente vê anotando, tipo assim, ele pega comida de cachorro de dentro dos containers que ele cuida e diz assim, a gente infelizmente teve que abrir, mas ressarciremos vocês, entendeu?
Exatamente.
Ele quis pagar até o hospital que trataram ele.
É, ele vai com uma nota dizendo assim, estou devendo X, porque assim, o que é dele é dele, o que é dos outros, e ele segue essa regra, arrisca. Ele é uma pessoa de muito pouca plasticidade, assim, moral.
Eu descobri hoje que ele é colombiano.
O ator ou o personagem?
Os dois. Só que vive no Paraguai.
Tem esse ponto que vocês colocaram, mas tem um outro ponto que é, ele não quer interagir com nada, não quer receber. Então ele tem toda essa reticência, essa desconfiança em relação a esses invasores, enquanto a maioria dos outros tá interagindo, tá falando com eles.
Ele entende como se não fossem pessoas. Ele entende ali, são... Vocês não são as pessoas que existiam aqui antes, vocês são outra coisa.
E que ele tinha um trabalho que ele ficava muito isolado, muito tempo, né?
Mas uma parada que vocês falaram aí que eu achei interessante, que levanta até uma questão... talvez religiosa aí, que tem uma frase, cara, que ela é matadora. Eu não lembro qual foi o episódio que a Carol usou, que ela falou isso, né? Que esses são caras sem alma, né? Perderam a alma e tal. Uhum. Cara, isso é muito interessante, né, cara? Porque tem a parte física, o teu corpo físico, e tem, né, como alguns acreditam, na alma. Mesmo que você não acredite na parte religiosa, a gente pode entender a alma justamente como o que a gente chama de ego, né? Em inglês chama-se de ego.
Consciência.
Consciência, perfeito. E também individualidade. Que é uma parada que é única em cada pessoa no mundo, né, cara? E ela traduz como alma e tal. Isso é foda, né? Porque o Dave tava falando aí daquela mãe, né, que é indiana, acho que é indiana.
Lakshmi.
Parece que é indiana, né? Pelos indícios ali. Que é foda, né, cara? Porque ela tá ali com o filho dela, né, com a família dela, mas, cara, o filho dela, pra todos os efeitos, morreu, né, cara? É um cadáver, entendeu, cara? É. Olha que parada sinistra e mórbida.
Eu acho que a próxima vez que a gente encontrar ela, na próxima temporada, a discussão vai ser justamente essa, né? Dela ter percebido que sem as coisas ruins, a discordância da família dela, do filho dela, sem as coisas que ele era mal educado, ou que as coisas que ele não sabia, sem isso não é o filho dela. Mas porque a gente esquece que essa série, ela se passa em um espaço de tempo muito curto. Muito curto. Então a gente ainda tá encontrando pessoas ali que estão no início do processo de compreensão do que tá acontecendo, principalmente se elas estão dentro desses invólucros familiares aí, que é possível viver essa simulação de normalidade.
Vocês se lembram do episódio de Black Mirror, que as pessoas fazem cópias dos seus parentes queridos?
Aham.
Sim, sim.
Então, sim. No caso, a Lakshmi, pra ela não é um cadáver, né?
Esse é o ponto. Porque tem, inclusive, um outro filme que vocês certamente já viram, Ghost in the Shell, traz essa questão de forma, porra, sensacional. Como é que é? O Puppet Master, né? Que acho que é o mestre dos bonecos, se não me engano como chama.
Os marionetes.
Os marionetes, sei lá. Ele tem lá a programação dele, ele tá morrendo e tal, e aí surge essa discussão. O cara fala, por que você, porra, como é que você não se transfere seus dados no outro computador? Porque aí você não vai morrer, né, cara? Você vai se manter. E a discussão justamente essa. Se eu fizer isso, quer dizer, eu só vou estar clonando. É como se você fizesse um clone meu. E o clone vai ter outra alma. O clone vai ser outra pessoa, com as mesmas informações, só que outra pessoa. Não é você. E é o mestre de bonecos falando isso. Então, quer dizer, a alma, é nesse contexto que eu tô trazendo, é a consciência que o Dedo colocou, mas totalmente individual, não tem. Então, o que eles podem fazer é simular, é fazer uma cópia, que é uma simulação, mas nunca vai ser o cara, entendeu? Essa discussão.
Sim, é a interpretação.
Mas aí, tem uma parada, que se, como a gente viu no último episódio, é possível voltar a pessoa, tirar a pessoa da mente coletiva, da colmeia, então ela não morreu.
Porque a consciência ali dela tá fazendo parte do todo. Se ela ainda tá presente unicamente dentro de cada corpo e só os outros têm acesso, e se você conseguir desconectar essa pessoa da Hive Mind, do todo, ela ainda é essa pessoa? Ela ainda é essa pessoa.
Então, isso aí é uma coisa que a gente tem que ver como que a série vai abordar isso.
Exatamente.
É, porque exatamente. No Ghost in the Shell é tipo um barco do Teseu mais radical, né?
Uhum. Sim.
Nesse exato caso, a pessoa ainda tá lá.
É, porque a gente, quando a gente, no primeiro episódio, que a gente vê as pessoas se transformando, perdendo sua individualidade, vamos dizer assim, é de uma maneira traumática e algumas pessoas, milhares, na verdade, se bobear milhões, não resistem, como a esposa da Carol, né?
Sim, são 800 milhões de pessoas morrem no...
Muitos, na verdade, morrem no processo. Então, esse aprisionamento da sua consciência e essa criação de mente coletiva é algo traumático e arriscado. Tanto que você viu que para eles trazerem os indivíduos que não entraram no coletivo, tem que pegar da medula, sabe? Fazer agora um composto especial para que a pessoa vá sem morrer também, né? Porque eles não podem matar mais ninguém.
Chegaram a ler alguma teoria tentando explicar um pouco como é que o colombiano, o paraguaio, como preferir, fez essa... Tem aquele momento que ele consegue trazer o cara de volta, não tem isso?
Não. Ele tá tentando, ele tá experimentando.
Ele não volta em nenhum segundo.
É, ele tem uma teoria. Mas não...
Mas o que o paraguaio consegue fazer é achar o sinal de rádio dentro de uma daquelas frequências que ele tava escaneando, que inclusive tá ligado diretamente à abertura da série, né? Que aparece o nome lá pelos públicos e fica, né, assim, tem uma transmissão e uma repetição dessa transmissão, né? E esse sinal de rádio que ele achou, com certeza tá ligado ao Hive Mind, né?
O que eu entendi, pode até que na verdade seja isso que tu falou, do tipo, que estivesse trazendo o cara de volta, mas o que eu entendi é porque eu fiquei muito na cabeça com essa coisa, o quanto é agressivo e o quanto é uma violência a Hive Mind impedir que os indivíduos tenham alguma discordância. Porque, tipo assim, quando a Carol começa a resistir, eles começam a surtar.
Uhum.
E eles caem, não sei o que. Eles falam, não, milhares, sei lá, mil pessoas morreram porque tu nos empurrou.
É uma chantagem emocional sinistra. E depois, Leonel, tem uma hora que, na hora que ela tenta fazer alguma, tipo, forçar a resposta deles, que eles não querem dar, eles ostracizam ela, cara.
Exatamente.
E fazem ela lidar com a solidão.
Isso é um relacionamento abusivo numa escala global, né? Que é tipo, então, eu queria que tu mudasse isso. Então, eu vou me matar. Então, eu tô te fazendo mal, eu vou me matar. Isso, cara, pra mim, entre as muitas metáforas da série, é uma metáfora fortíssima, assim, sabe?
É mesmo.
Tipo, dessa positividade tóxica, desse tipo de abuso.
Acontece também na cena do hospital, em que ela pega a Zózia, leva pra fora, começa a fazer perguntas, né? Bota lá o soro da verdade e tal. E eles começam a se aproximar dela e começam a chorar e chorar no mundo inteiro. Sim. Em todos os lugares. A mulher liga, por que meu filho tá chorando?
E pedindo, por favor, Carol, todo mundo junto.
É
É bizarra essa cena, bizarra.
É bizarro isso, cara.
Essa parada da positividade tóxica, eu lembrei daquela cena do Vida de Brian, né? Que tem um cara que tá fazendo anotação, os caras estão descendo pra pegar a cruz, né? E o cara que tá fazendo anotação, o cara é todo gentil, cara.
Next. Crucifixion?
Yes.
Go, out of the door, line on the left, one cross each.
No seu nome? Ah, sim, uma cruz cada um, pode ser que tal. Crucificação? Pois não, uma cruz cada um. Até outro cara que fala assim, não, crucificação não, é liberdade. Liberdade? Então pode ir embora, tal. Não, brincadeira, crucificação mesmo, tal. Então, essa cena do Vida de Brian é fantástica. E exatamente isso, quer dizer, aquela coisa, o cara tá te levando pro buraco, né? Mas tá te tratando como se fosse o cara mais importante do mundo.
Agora, o Leonel lembrou que na série não indica em nenhum momento que os alienígenas conseguiriam vir de 600 mil anos-luz, né, de distância para cá. Mas e se a frequência de rádio que o Manolo descobre esteja fazendo o papel dos feromônios numa colmeia?
Tá, ela até comenta um momento, né, a Zosha, na hora que elas estão olhando aquele trem, que ela diz, ah, é como se fosse uma onda de rádio.
Porque a Mas rainha essa também controla... não é a onda de rádio que eles estão mandando pra fora, que esse é o objetivo deles, que eles estão construindo uma antena gigantesca.
Ah, sim, sim.
Pra enviar a mensagem.
Pode ser, porque o jeito de transmissão é que se acontecer isso que o Tucano falou, depois que chega na primeira pessoa e funciona na primeira pessoa, a maneira de transmitir muda. Que aí vira uma transmissão ali dentro do próprio planeta, né? Que aí tem o negócio da saliva, da... enfim.
Bom, tem que ter uma maneira deles também terem afetado o pessoal na estação espacial, porque eles falam explicitamente isso.
Exatamente.
Essa parada também mudou muito rápido, né? Não só a forma de contaminação, como também o tempo de contaminação. Quando a menina, ela é mordida pelo rato, é o tempo dela ir lavar a mão, ela já se transformou, né? Tem o trimelique, e aí já aí ela dá um beijo, rapidinho já rolou. Aí dá um beijo no tiozinho da faxina e assim por diante. Quando chega na parte do bar, que a Carol tá com a esposa dela lá, a Cameron, muito parecida com o Cameron, né? Do
Curtindo a Helen, parece mesmo.
A galera demora pra se transformar, né? Pra ser anexada. E a galera do hospital demora mais ainda.
Mas aí eu acho que é pela maneira como é feita a transmissão. Enquanto ele
tava direta.
Enquanto tava no laboratório era direta. Uhum. Ali foi alguma coisa que eles já construíram, já produziram pra tornar a parada mais viral, espalhar mais facilmente.
Tem aquela parada dela olhar pro céu e ter visto as linhas dos aviões paralelas, que ela fala que estranho, pode ser que eles tenham, sei lá, borrifado de cima.
Faz sentido, porque quando a gente vê a menina peruana se tornando um deles, ela inala uma coisa ao invés de ser alguma coisa que é injetada dentro dela ou algo assim.
Ah, verdade.
Exato. Aí. Então, tipo, eles já construíram um composto que vai ser espalhado, mas não vai ser tão efetivo.
Também, né? Imediato, praticamente.
Mas também o dela foi totalmente direcionado pra ela.
Mas é inalado porque eles não podem machucar, né? Por isso que não pode ser uma injeção.
Verdade.
É verdade.
E no caso da garota, não é mais uma contaminação direta. Não pode uma outra pessoa beijar, outra não vai fazer diferença. Então tem que ser inalado, mas por uma parada que vai ser exclusiva pro DNA dela. Que agora é a única maneira que eles têm. Pra esses que sobraram, eles só podem fazer a partir do próprio DNA da pessoa.
Que é o lance das células-tronco, né?
Exato.
Os óvulos da Carol.
E aí entra a parada também. Eles só podem tirar com a permissão da pessoa, porque eles não podem fazer mal.
Então, mas depende, né? Porque os óvulos da Carol são da Carol. E eles foram lá e pegaram sem autorização e permissão dela também.
Os óvulos dela estavam lá guardados pra ela ou só estavam guardados?
Que isso? O que significa isso?
É deixado claro isso naquela hora que ela encontra aquele equipamento que começa a filmar depois que ela abre o armário de bebidas. Aí ela fala com os pluribus, né? E aí eles falam, não, lembra aquela época que vocês estavam começando a tentar a ideia de fertilização in vitro? Então ela com certeza colheu isso pra tentar a fertilização in vitro com a Helen antes da morte dela, né?
Exato. Pergunta do Carlos, eu vou tirar meus óvulos aqui e guardar, vai que um dia, né? Então ela tinha um objetivo. Agora, será que os alienígenas públicos estão usando de advocacês? Então, fala, ó, você assinou nos documentos aqui do...
Ah, isso é, com certeza.
Na verdade, eles não têm problema em contaminar ninguém, tanto é que fizeram isso com o resto da população todo. O problema é porque para extrair as células-tronco precisaria de um procedimento invasivo, entendeu?
E esse era o lance. Doloroso.
Doloroso. Mas, porra, se, aí que tá na mão ali, os caras podem pegar, eles vão pegar e foda-se, assim como fizeram com todo o resto do planeta.
Então, e aquilo que eles fazem com a meninazinha, peruana é uma performance de escolha, né? Porque elas perguntam, ah, você tá pronta e tal, mas você tá mais animado ou mais com medo? Aquilo ali faz a gente pensar que ela poderia escolher não passar por aquilo agora, ou não passar por aquilo ali de qualquer maneira, mas na verdade, apesar daquele ritual todo que acontece ao redor dela, a toalha ali no chão, todo mundo ao redor, não sei o que, se ela dissesse que não e eles já têm aquele material de algum jeito, eles iam fazer ela inalar de qualquer maneira, porque a própria Zoja fala isso. Ela tenta justificar, né, dizendo assim, ah, se você visse uma pessoa se afogando, você ia perguntar se podia salvar ela ou não? Não, você só ia lá e salvaria a pessoa de qualquer maneira. É o jeito que eles usam pra tentar justificar essa coisa que eles forçam.
Eles até então não mentem, mas eles enganam.
Eles distorcem. Sim,
por omissão.
Eles omitem, eles distorcem.
Não, totalmente. Quando a Carol pergunta lá sobre os livros dela, né, cara, os caras até dar a resposta, eles enrolam, até dar a resposta. Então, foi o que você falou, né? Fazer essa omissão mesmo, né?
Sabe que esse negócio desse modus operandi deles me lembrou? Tem um episódio de Além da... Acho que é... Não sei se agora é Além da Imaginação ou alguma outra dessas séries que lidam com essas realidades malucas, ficção científica, que era uma história que o mundo só era construído aonde a gente enxergava. E aí tinha um glitch nisso e a pessoa entrava numa parte da casa em que tava tudo cinza. Porque como ela não ia entrar de fato naquele lugar, eles não tinham construído aquilo. E aí eu linkei isso com aquela história do... Será que um galho de uma árvore cai se não tiver ninguém observando? E é meio que tá acontecendo ali, né? Se não tiver ninguém observando, ninguém faz nada. As pessoas ficam o dia inteiro...
Esse foi o prêmio Nobel de Física um ano desse, inclusive.
Se o galho cai, se ele faz barulho, né? Se uma árvore cair, ela faz barulho? Ou só faz barulho se alguém escutar?
É, o universo não observado, ele funciona do mesmo jeito enquanto a gente não observa ou não, né?
Ou se nós mudamos o universo a partir do momento que observamos ele.
É, então, é o que eu tô falando. Tecnicamente, sim.
É, porque tá acontecendo. As coisas só acontecem enquanto tem indivíduos observando. Se não tiver mais indivíduos, para de acontecer.
Eles ficam parados, guardados, talvez. Então, eu acho que eles estão fazendo coisas. Eles estão produzindo aquele alimento deles, que é o Silent Green, né?
Exatamente, cara. É muito anos 50, cara.
Silent Green. Também. Na mesma hora que eu vi aquilo, Silent Green is people!
Silent Green is people!
É, tipo, eles estão produzindo aquela alimentação, eles estão construindo essa antena que não mostrou ainda. Nada do que eles estão fazendo, na verdade, a gente já viu. A gente só vê o que os humanos que estão desconectados veem o que eles estão fazendo. Agora, o que realmente eles estão fazendo, a gente teve alguns glimpses, alguns momentos da história que a gente tem essa ideia. Tipo, aquela produção de comida. Eles estão produzindo comida deles com corpos.
É, exato. Naquele momento inicial também que a gente vê uma pessoa pilotando um avião que tá vestida de, tipo, técnico de alguma coisa, que não encaixa com aquele conhecimento necessário pra pilotar um avião na nossa cabeça, né?
No primeiro episódio, um daqueles nerds que descobrem a mensagem fala que tem que ser um aparelho muito foda pra mandar aquela mensagem. Aí o outro fala assim, uma antena do tamanho da África. Essa antena, pra eles fazerem, vai demorar bastante tempo, né?
Exato, é isso. Ou não, mas eles estão usando todo o recurso do mundo, todas as pessoas do mundo, é isso.
Mas isso aí que o Dave falou, faz sentido, porque assim, a gente vê essa menina peruana, não é só o pessoal conversando e tal, performando isso, aquilo ali, eles estão performando também a cultura, né? Eles estão performando os penteados tradicionais, as roupas tradicionais, as atividades do dia a dia tradicionais, tanto é que depois que ela se torna um deles, ela é absorvida, ela, tipo, solta os bichos e aí todo mundo vai andando pra sei lá onde fazer sei lá o quê. Então acho que daqui a pouco a gente vai ver a galera perdendo esses traços de performance de individualidade, como por exemplo roupas diferentes, coisas diferentes, porque as pessoas não têm personalidades diferentes. Então assim, não existe uma pessoa que chega na sua frente e, ah, na verdade é porque essa mulher aqui, ela prefere usar macacão. E esse cara aqui, ele usa roupa de corrida porque na verdade ele é um esportista. Não existe mais isso.
É, em tese é mais prático eles usarem as roupas de quando eles eram, digamos, vivos, porque ele não tem produção pelo cotidiano de roupa, né? Então assim, isso acho que se manteria, né?
É uma pergunta aqui, assim, é um pormenor, na verdade, não interfere muito, mas, por exemplo, tem a cena que eles estão reconstruindo a casa dela depois que ela explode lá a granada. E aí ela interroga um maluco lá de roupa de ciclista. Esse cara tá quanto tempo com essa roupa de ciclista? Eu fiquei muito encucado com isso, porque, assim, se ele foi transformado e tava andando de bicicleta e agora ele é esse eterno ciclista, ele nunca mais tomou banho. Ou ele tá tomando banho e botando a mesma roupa de ciclista?
Eu acho que se ele não tomasse banho, ia acabar ficando claro, cara.
No segundo episódio, na verdade, é mostrado mostrado a mulher descartando as roupas e tomando banho junto com todo mundo, que é até o episódio que a gente tem aquele choque da nudez não importa mais.
Ah, tá, tá, é verdade.
E aí eu acho que a roupa em si, ela se tornou irrelevante. Então vai ser a roupa que está disponível naquele momento, naquele lugar.
E é uma roupa que é usada, não como signo social, mas é usada como uma coisa utilitária mesmo, assim. Às vezes as pessoas só precisam usar uma roupa de baixo, ou então elas só precisam usar uma roupa que cabe.
O cara que fala com ela pela TV, no primeiro episódio também, ela fala, quem é você? Aí você, eu sou o secretário de agricultura. E você que tá mandando agora? Eu falei, não, é porque eu tava de terno e precisava ter alguém de terno pra fazer esse comunicado.
Passar credibilidade,
mais,
né?
É, exatamente. Então, é utilitário também, mas no ponto de vista social e não...
Sim, é um signo mas é pra ela. É um signo pra ela. Do mesmo jeito que todas aquelas pessoas ali da mesma vila, da mesma aldeia que a menina peruana estavam se vestindo como as pessoas dela, não é porque eles só têm necessariamente aquelas roupas, porque a gente já viu eles viajando o mundo inteiro. Eles continuam usando aquelas roupas porque eles estão fazendo essa performance de empatia pra ela. Porque, na verdade, toda essa hive mind tenta passar essa ideia de, porque nós amamos todos igualmente e tudo mais, e a gente sabe que isso é uma mentira porque o amor, ele é necessariamente um ato de violência, porque se você ama uma pessoa, você ama ela mais do que a outra. Então, você tá, tipo, sendo violento por omissão. Tanto que é um choque que a própria Carol tem na hora que chega o Manoço lá, a Zosha fala, não, mas eu sei que pra você é difícil entender, mas a gente ama ele do mesmo jeito que a gente ama você. Tá, então não é o amor que eu tava tentando performar aqui dentro da minha cabeça pra justificar essa loucura, né?
Agora eu fiquei até abalado com essa declaração da Catiuxa.
Gente, eu... Eu acredito que você não precisa ser violento.
Filósofo.
Mas é bem profundo, cara, porque tu para pra pensar, o amor é um ato egoísta. O amor, seja qual tipo de amor for, tu tá querendo criar uma relação com uma pessoa. E essa relação é com uma pessoa individual, não é tipo, nossa, essa pessoa aqui e todas as outras igualmente. Isso não é. A gente não consegue entender isso.
É, quando todo mundo é especial, ninguém é especial, né?
Sim, exatamente. E é uma coisa que é mostrada nas próprias criaturas de dentro da série. Tem aquele cachorro que fica seguindo eles porque o cachorro é apegado àquela pessoa, mas a pessoa não é particularmente apegada ao cachorro. Do mesmo jeito que a menina, ela era claramente apegada àquele cabritinho que ela fica ali. E aí, na hora que ela vira, o cabritinho continua apegado a ela, mas pra ela, não precisa ser eu que vai cuidar dele. Qualquer outra pessoa pode cuidar dele. Porque é necessariamente violento e egoísta. Você não tem como se importar com todas as criaturas igualmente, porque senão você vai entrar em colapso. É como você vê um bichinho na rua e você fica com seu coração partido, mas você sabe que se fosse o seu bichinho individual naquela situação, você ia enlouquecer, entendeu?
Mas aí entra a questão agora que eu pensei. Porque o do cachorro, ele seguiu, o cabritinho não vai ter condição de seguir a garota. Se ela entrar num carro, foi embora. No caso do cachorro, ele seguiu, foi até aquele galpão onde todo mundo dorme. E ele pertencia àquele cara. E nós todos cuidamos dele. Uhum. Então, naquele momento, não sei se só pra Carol, eles dão a ideia de que nós cuidamos desse cachorro.
Que não pode machucar ninguém, não pode matar nada, é isso?
Não pode matar, mas eles se preocupam em alimentar, eles se preocupam em limpar.
A omissão também fere, né? A omissão também fere.
Exatamente. Sim. Mas aí agora a relação que vai ter com aquele cabritinho que seguiu ela. Eles vão abandonar aquele cabritinho lá?
Eu não sei, porque eu acho, assim, não foi colocado pra gente exatamente que eles se importam com essa omissão de cuidado, não.
Exatamente.
Claro, e eles não podem, por exemplo, sei lá, arrancar uma grama pra dar pro cabritinho, não sei o que cabritinho come.
Ração de cabrito.
Podem. Meu Deus, eu acho que ele ainda toma leite, tadinho.
Eles vão ter que comer carne humana também.
É, cara, tipo assim, eles literalmente se importam tanto com um indivíduo humano, quanto com o cachorro, quanto com a maçã, que eles não podem arrancar da árvore.
Exato, o Paraguai até fala isso, o colombiano, o Manuço, fala isso, que ela diz assim, porque eles não são ruins, eles não podem ferir nenhuma formiga. E aí ele fala, mas você acha que é justo que eles igualem a importância da vida de uma formiga e da vida de um humano? E aí ela fica tipo, porque é uma questão filosófica também difícil de responder essa aí, né? Tecnicamente você deveria se importar com todas as vidas, mas
é impossível. Se eu digo que, não, eu vou, digamos, se eu tivesse um filho, eu vou me importar tanto com a vida do meu filho, quanto a vida de uma formiga, isso é uma coisa.
Não pensa nisso, não só na formiga, mas a vida do seu filho com a vida de uma maçã.
Exato. Ou então quando a vida de uma pessoa.
Porque o amor é um ato violento. Todo ato passional é inerentemente violento, gente.
Isso é o ponto, essa palavra. A humanidade deixou de ser passional. Ficou todo mundo apático nessa série. A mente coletiva é apática. Tanto que qualquer demonstração de emoção, de passionalidade, gera um distúrbio.
Não, mas não é qualquer emoção.
Não.
Emoções negativas. Porque quando a Carol ama a Sonya...
Acho que é a intensidade.
Mas quando a Carol ama a Sonya...
Não, quando a Carol dorme com a Sonya...
Teria um problema.
Vira uma galera.
E se começa a dar tapa na cara, virar uma maluquice? Não mostra, meu amigo.
A Sonya foi escolhida porque ela parece com o Raban.
Uhum. Exatamente.
Que é a beleza idealizada dela.
Que é outro negócio legal, é esse lance do livro, né? Porque se você não tem a individualidade, você não tem paixões humanas, né, em todos os sentidos, você não tem criatividade. E, cara, na hora que ela fala assim, ah, é porque eu vou começar a escrever aqui um outro volume do meu livro. E o livro dela era conhecido por ela mesma, inclusive, antes do Apocalipse Alienígena, era conhecido como, tipo assim, ah, isso aqui é, sei lá, um blockbuster mó paia, e é tipo, ah, é um gênero que ninguém respeita, que tem muitos fãs porque é muito popular, mas ninguém respeita como, tipo, obra literária. Mas aí, sim, na hora que ela fala... É romantasia, claramente. E aí, tem uma hora que ela fala assim, ah, eu tô escrevendo aqui e tal. Aí a Zosha fala assim, nossa, a gente quer muito ler o livro, porque a gente queria muito poder ler uma coisa nova. Gente, não tem como eles lerem uma coisa nova, porque não tem como ninguém escrever uma coisa nova, porque enquanto a pessoa tá escrevendo, as outras pessoas estão escrevendo junto com ela e lendo junto com ela, então não existe nada novo.
Porque é um indivíduo só. Mas tu vê como é legal isso, porque no início, isso eu achei uma sutileza muito, um cara muito inteligente da série. No início, aparece a Carol desprezando os leitores dela. Porque, ah, tô escrevendo essa bosta aqui, esses idiotas aqui, é que consomem, é não sei o que. Longe de mim, né? Eu não sou Carol, não. E daí, depois, quando ela não tem mais essa conexão com os leitores, que ao mesmo tempo é uma conexão de carinho e ao mesmo tempo é antagônica, até porque, sabe, eu falo, ah, mas por que que tu fez isso? Ah, mas eu trouxe uma espada pro lançamento. Quando não tem mais isso, a vida dela perde sentido. Claro, perde sentido também porque ela perde a Helen, mas quando a Sonya fala assim, não, a gente vai adorar o livro. Tudo que tu escrever, a gente vai adorar. Tá foda-se, né? Isso é garantido que vão adorar.
Não é tão especial.
Não é especial. Tipo, ah, se eles vão gostar do livro porque eles gostam de mim, porque eles gostam de mim desse jeito tóxico, positivo, foda-se, tá ligado? Tipo...
É, e essa comparação entre os livros dela e os livros de Shakespeare, eles não conseguem fazer esse julgamento moral, porque eles amam todo mundo igualmente. Então, toda a expressão de criatividade humana e de individualidade humana é igualmente preciosa. Preciosa, mas não o suficiente pra gente manter essas pessoas como indivíduos, né? Tudo é igual, mas quer dizer, então, que nada é precioso.
É uma parada estranha, porque eu imaginava, primeiro, que seria por consenso. Mas não é, né? É, como o Azaghal falou, uma apatia. Porque se você tem 7 bilhões de pessoas, mente coletiva, e pergunta a você, eu sou melhor do que Shakespeare? E eles falam, é igual. Se eles não estão mentindo, eles acham que é igual. Só que você vai ter lá especialistas em língua inglesa, em literatura, tal, não sei o quê. Esses caras não são ouvidos? Porque na hora de fazer uma cirurgia, tipo uma votação, quem acha que tem que cortar essa artéria? Vão pegar as pessoas que mais entendem daquele tipo de cirurgia, usar aquele conhecimento pra fazer, né?
É, mas opinião não é a mesma coisa que habilidade. A opinião depende de individualidade.
Isso que eu tava pensando. Quer dizer, os caras têm as ferramentas técnicas pra julgar, talvez, né? O que o Tisha falou, eles não têm individualidade. Exatamente, não têm opinião. Então, eles querem agradar os seres humanos, né?
E parece que tudo que é questão de opinião fica no mínimo denominador comum, né? Tipo, ah, se tem uma pessoa no mundo que acha que a romance lá da Carol é melhor que Shakespeare, então, ah, é tão bom quanto. A gente não pode fazer um julgamento de valor.
Sim,
Então,
é uma coisa... A gente tá na média de tudo, né?
É uma mediocridade, na verdade, né? Sim, é um grande triunfo da mediocridade.
Tanto é que tem uma hora que ela pergunta, né? O que a Ellen achava de um tal livro e tal. Não, pode ser sincera. Aí ela achava mais ou menos, né? Não teve um negócio desse? Teve uma das...
Sim, é, só fala coisa positiva, né? Diz assim, ah, ela achava que ia deixar você pessoalmente satisfeita.
Fica dando círculo, né? Circulando pra não te falar...
Aí fala tipo assim, aí juntou ela e a mulher da sua editora e as duas decidiram que não ia fazer mal. Pô,
tá. E que é justamente o livro que a Carol achava que ia ser o livro importante dela, né? O livro sério dela. E daí ela descobre, né, que a Helen não gostava. Cara, eu achei genial essa parte, velho.
É
muito bom.
Ela parou de ler. Ela... Pô, é muito bom isso aí.
A Helen, quando ela morre, ela abre o olho, dá um sorriso e morre. Ela conectou, então, ali, né? Ela tem que ter conectado.
Conectou.
Conectou.
Não era
tanto que eles
ela
têm sorrindo. A consciência dela. Tanto que eles têm
as memórias todas, né?
É. Não era ela sorrindo pra Carol e morrendo. Era já...
A coletividade.
É como o pessoal falou. As memórias dela estão no coletivo. Né? Isso gera até um putecimento lá da Carol, porque ela não quer que eles saibam das memórias de coisas que eram do casal.
E isso que traz também essa diferença, eu acho que, da Carol, porque a Carol, ela é essa antagonista desde o início, né? Essa pessoa que, tipo, desprezível, chata desde o início, por causa da morte da Ellen.
Não, ela já era antes.
Ela já era chata. Se a Ellen estivesse viva, qual seria a reação da Carol? Seria diferente, não seria?
Sim, sim, com certeza.
É, mesmo a Ellen fazendo parte desse coletivo, né? Eu acho que ela teria numa posição, assim, de aceitação maior do que de confronto. Assim como a garota que tem a família inteira dela ali fazendo isso.
Não, mas depois ia passar um tempo e ela ia notar que, na verdade, quem tá ali não é a Ellen, né?
Iria.
Se com uma estranha, que é a Sosha, ela já fantasiou que a Sosha tinha vontade própria, imagina se é uma figura que
porque
é parceira dela.
A gente entra naquela questão que a gente tinha falado antes. É a Ellen viva no coletivo, mas com todas as memórias, lembranças, consciências que a Ellen possuía. Então ela estaria, entre aspas, interpretando a Ellen, mas sendo a Ellen.
Não? É, mas ela nunca vai ser a Ellen, porque existem vários momentos em que existem essas quebras de suspensão da descrença dela. Tipo, a hora que ela tá lá no diner, que reconstruíram do zero, aí aparece a garçonete que ela gosta, e aí dá um estalo nela, que é tipo assim, pô, onde é que essa mulher tava vivendo antes? Eles trouxeram ela pra cá pra fazer esse teatrinho? A própria Ellen, em algum momento, na hora que ela se ferisse, ou tivesse alguma coisa lá, ela ia dizer assim, ah, não, isso aqui, a cirurgia é feita desse jeito. E ela olhar, e não ia ser a Ellen.
Não só isso, ela é só uma memória, um eco de quem a Ellen foi, se isso tivesse acontecido. Então, ela poderia se comportar da mesma maneira, sei lá, emitir as mesmas opiniões, contar as mesmas histórias, comer, se comportar da mesma maneira que a Ellen se comportava. Mas qualquer situação nova que não tivesse registro de reação, ela não reagiria como a Ellen reage, entendeu? E isso ia gerar os gatilhos.
Mas ela não saberia interpretar a Ellen?
Ela ia travar, cara, porque eles travam nessa hora.
Ela saberia interpretar, mas ia ser uma coisa falsa, ia ser uma coisa vazia. Porque ela é tão Ellen quanto ela é qualquer um dos 7 outros bilhões de pessoas do mundo.
O Dave matou aí quando ele falou que é um eco, né?
Foi o que eu falei da história da alma, foi isso.
Exato, cara.
Mas aí a gente entra na coisa da família lá, por exemplo, da Blacks. A família inteira dela, ela via a família inteira dela ali. Beleza, ela pode estar mais... Mas a Carol não iria querer ver a Ellen também ali?
Ia querer, mas ali ela tava nos primeiros 15 dias da epidemia.
Todos os episódios, a Lax me liga pra ela pra xingar.
É, verdade. E toda vez que acontece alguma coisa errada.
Eu acho que a Carol não veria o Caquinho, porque tá aí a grande coisa, né, de colocar indivíduos que têm reações diferentes. Isso é muito normal. Às vezes, quando tem uma notícia ruim, às vezes uma pessoa tem uma reação, outras vezes a pessoa tem uma reação completamente diferente. E a característica da Carol, pelo que se mostra ali, é justamente de se questionar, de ter essa coisa meio rebelde e tal, né? E eu acho que não, acho que seria uma reação diferente.
Mas aí eu tenho outro ponto. A Ellen já interpretava pra Carol, que a gente descobre no momento em que ela descobre que a Ellen mentia sobre os livros.
Mas ela já era o chat GPT, né?
Interpreta, pô. Todo mundo sabe que faz isso.
Mas então, exatamente.
Ela já era o chat GPT.
Não existiria diferença pra Carol, né?
Claro que existe. Quando você interpreta e conta uma mentira dessas dentro de um relacionamento porque você tá querendo proteger a pessoa de um jeito ou de outro, aquilo ali também faz parte da sua experiência que tá sendo moldada enquanto você tá existindo. O que o Dave falou, que ela vai ser um eco do que a Ellen foi até ali, até a hora da morte, é que ela não tá sendo mais moldada. Ela é só uma imitação de quem a Ellen foi até ali. Tipo, o que que a experiência da velhice ia trazer pra Ellen? Ela nunca vai saber. Claro. Ela não aprende mais novas coisas.
Mas será que não aprende? Aí entra de novo a minha teoria de que eles vão ter individualidade. Porque eles individualmente ainda conseguem aprender coisas e vão ser inseridas na coletividade. Mas que todo mundo vai aprender.
Aprender coisas práticas é uma coisa, mas se você não socializa, você não aprende nada.
Então, mas a partir do momento que a Ellen, na colmeia,
nenhum skill social,
socializa com a individualidade da Carol, ela vai ter experiências novas que não fazem parte da coletividade. Essas experiências que ela vai ter com a Carol vão fazer parte da coletividade. Beleza, 7 bilhões de pessoas estão experimentando a mesma coisa.
Não, mas não tem sentimento, é mecânico.
Essa parada é uma pessoa em 7 bilhões de corpos, cara.
Exato, exatamente isso.
Eu aprendi uma coisa, tu vai dizer que meu dedo aprendeu outra coisa?
É o famoso gota no oceano.
Essa parada que o David falou, consciência, né, acho que é primordial. E essas coisas que a gente tá discutindo aqui são muito comuns em histórias de ficção científica. Eu falei do Ghost in the Shell, vou citar agora o AI, lembra do AI, que é do Spielberg, mas foi idealizado pelo Kubrick, que era um gênio.
Sim.
E tem essa questão no AI, quer dizer, que é será que o moleque lá, que era um robozinho, né, quando a mãe expulsa ele e tal, não sei o que, ele fica chorando e tal, será que ele tava sentindo aquilo ou será que ele tava simulando que ele tava sentindo aquilo? Essa que é a questão chave que a gente tá colocando aqui, né? E será que um dia ele vai adquirir essa consciência sendo uma máquina?
Aí a gente vai chegar naquele ponto que, se a gente chegar que não existe mais essas pessoas, se não existe mais a consciência, então não tem mais volta.
Não, calma, calma. Não é que não exista. A gente não tem essa definição ainda. O maior exemplo disso, Carlos, é a garotinha do cabrito do bodinho lá. Quando ela cheira o negócio e ela passa a fazer parte do coletivo, ela automaticamente, não é que ela, ah, eu era uma pessoa e agora eu vou aprender a ser esse coletivo. Não, não. Ela é o coletivo automaticamente. A consciência dela foi trancada, não sei o que aconteceu. A individualidade dela deixa de existir e automaticamente ela levanta e vai fazer uma função do coletivo. O bode deixa de fazer sentido pra ela, deixa de ser importante e ela levanta e vai andando porque ela vai, sei lá, colher arroz ou... Não pode colher arroz. Ela vai, sei lá, pegar uma, moer uma perna pra fazer mingau, sei lá, entendeu? Ou vai pra África construir antena gigante. Ela é coletiva, não aprende. Ela não desenvolve, ela só plugou, entendeu? É um plug.
A consciência dela é diluída.
Mas aí que tá, se a pessoa ainda existe ali, se aquela mente ainda existe, e aí é a minha teoria que eles ainda estão ali, e ainda podem ser removidos dessa colmeia.
Não, aí
dessa raio
nem
mind. Teoria,
não. Dentro da colmeia, a mente então, individual não existe.
Pra isso ser quebrado, as experiências que estão sendo inseridas novas, porque isso a gente não sabe como ainda é feito, né? Como é que é essa multiplicação de conhecimento? É, ela tá o tempo inteiro, todo mundo se conecta ao mesmo tempo. Porque quando eles travam, quando acontece aquele travamento, eles travam e a coisa não parece acontecer exatamente ao mesmo tempo pra todo mundo. Parece ser uma cadeia. E aí a parada se espalha. Então tem um ponto de origem. Como é que funciona o acesso ao novo conhecimento? Porque eles estão tendo novo conhecimento. Apesar de tudo que tá acontecendo, quando a Sanja conversa com a Carol ou interage com a Carol, existe uma entrada de novo conhecimento ali.
Então, mas esse conhecimento é transmitido... A Sonja? É Sonja?
Sonja.
Zózia. Ela explica isso, que a comunicação deles é feita de forma passiva. É como respirar. Você não fica pensando, vou aspirar e expirar. Não, você tá respirando. E ela fala, ah, é o campo eletromagnético do nosso corpo e a gente se comunica dessa maneira. E é uma parada natural, porque eles não escolhem o que vão comunicar. Eles comunicam tudo. Eles estão trocando as informações. Então é como se fosse antenas, realmente. É o que a gente vê na entrada do negócio. Faz um pom, pom, pom e vai expandindo. Então, chegou uma informação na Sunja lá. Quem estiver próximo dela vai receber, e o próximo dela vai receber, e vai se espalhar pelo mundo todo. Eu não sei se o alcance, se é que nem Bluetooth, por exemplo, sabe? onde tem o alcance, se uma pessoa estiver isolada no meio do deserto, se eles levarem, por exemplo, né? Pega uma pessoa e leva pro meio do Ártico, ou pra algum lugar super isolado, que só vai estar eles dois e uma pessoa do coletivo, se essa pessoa vai desconectar, por exemplo. Pode ser uma possibilidade, porque ela fala que a comunicação é feita por esse campo eletromagnético dos corpos. Então, talvez dê pra isolar essa pessoa e ela pare de fazer parte daquele coletivo. Para se comunicar, pelo menos, né?
Uma gaiola de Faraday.
Exato, entendeu?
Uhum,
sim. Mas você entende que esse isolamento acontece porque, por exemplo, se não há dor, quando a Soja é atacada, quando existe a dor, todos eles sentiriam.
Mas todos sentem.
Mas quando ela toma o soro pra fazer, todos eles continuaram ali, tipo, reagindo à Carol e tentando impedir que aquilo acontecesse. Então era algo que estava acontecendo ao corpo dela.
Sim.
Mas não afetava todos eles da mesma forma.
Mas ela explica isso quando ela fala do lance da massagem, que pode não afetar desse jeito, mas eles sabem que acontece.
É, exato.
Sim, sim. Eu acho que tem como desconectar, você falou do soro, acho que vai sendo do soro, ou é negócio de heroína, eu acho, né? Que ela dá pra sonsa lá.
Ela dá um remédio, né?
Um anestésico.
Cara, sugere também isso, cara. Sugere que se continuasse com o procedimento, poderia... Eu entendi dessa forma, não sei como vocês entenderam. Que poderia ter um descolamento, não sei.
Eu não sei se... Um descolamento, mas assim, ali era uma situação extrema, tanto que toda a Hive Mind foi pra cima dela, né? Chegaram a quase tocar nela, que ela, né, falou que não podia e eles... Mas, talvez ela... Porque o que aconteceu é que ela tava a Soja?
Souza, fala Sonsa.
Soja.
Souza. A Souza.
Chama de Soja.
É Zócia.
Sônia.
Sônia. A Sônia.
Kaiser Sócia. Pronto.
Tá vendo? É por isso que é importante a gente não ser o Hive Mind. Como a linguagem evolui em tempo real.
Só pra facilitar, então, pra gente. Zózia é um nome polonês diminutivo de Sofia.
Tá, então a Sofia, ela tava lutando porque o medicamento deixou ela frouxa, fofoqueira, é isso. Ela tava contando tudo. E a Carol fez uma pergunta que ela falou, fudeu, eu não posso falar isso. Então, ela lutou tanto pra não responder que ela teve um ataque cardíaco, sabe? Então, eu acho que não era descolamento, sabe? O descolamento seria menos pior do que a informação que ela impediu de ser dada. Pelo menos é o que eu achei ali.
Entendi, faz mais sentido, sim.
Mais uma particularidade, curiosidade sobre o nome Zózia, que era uns anos atrás, uns arqueólogos na Polônia acharam um campo de vampiros.
E olha o vampirismo, tá vindo com tudo, cigarro e vampirismo voltando em 2026.
Ah, impressionante, né? O ano promete.
Que era onde enterravam as pessoas que eles achavam que eram vampiros. E tem uma que foi batizada de Zosia, de 400 anos atrás, ela estava enterrada com uma foice no pescoço. Caso ela voltasse à vida, quando ela levantasse, ela ia ser decapitada, entendeu?
Caraca, maluco! Caraca.
Mas tem estaca no coração, pô, aí não é vampiro.
Talvez vampiro polonês seja diferente.
Tem que perguntar Paulo Coelho, que ele é mestre de vampirinho.
Nossa, a gente conhece um monte de vampiro agora de São Paulo, Dudu.
Ih, caraca. Em que sentido?
Tem um negócio legal que é a questão do que vai acontecer quando uma pessoa voltar da Hive Mind, como é que ela vai funcionar, né? Porque agora, tecnicamente, a gente sabe que pela Helen, ela passou pouquíssimo tempo com eles e eles mantiveram todas as memórias que ela teve na vida inteira. Então a pessoa, quando ela se descolar, ela vai ter as novas experiências como indivíduo, se isso puder acontecer, mas a Hive Mind vai continuar tendo tudo que ela viveu até ali. Eu acho que traz essa discussão também muito massa de como é violento, né?
É,
você vê as suas memórias sendo levadas e performadas por outras pessoas.
A colmeia não vai esquecer, né?
O que ia rolar se a pessoa saísse da Hive Mind é o que rola hoje em dia, na verdade. Que você vai conversar com alguém e a pessoa sabe a sua vida inteira pelas redes sociais. Então, nenhuma conversa tem mais graça. Já viram isso? A pessoa vê, eu viajei pra sei lá onde. Ah, eu vi no seu Instagram. E aí fica contando as coisas que você fez porque você postou tudo.
Ou pior, se tu não viu e a pessoa, então, sabe fulano, sabe aquela coisa que eu fiz? Eu não vi o teu Instagram. Como não? Tá ligado? A pessoa é a Hive Mind e tu é a Carol, tá ligado?
É o atalho da intimidade, né?
A pessoa que voltar vai ter memórias da colmeia?
Eu acho que sim, cara. A não ser que eles lidem com a limitação do cérebro, uma coisa mais física, assim.
Não, e não só isso também. O conhecimento pode estar sendo compartilhado o tempo inteiro. Então, talvez ele não esteja dentro do cérebro da pessoa. Isso eles vão ter que explicar ou não também. Não precisa explicar tudo, né? Mas se a consciência tá aprisionada dentro de um cérebro num canto, talvez não esteja interagindo, não sei.
É porque você pensar, uma pessoa consegue remover aquela pessoa da Hive Mind e eles conseguem fazer uma fuga de um helicóptero, porque a pessoa agora sabe pilotar um helicóptero. Ou, tirar... tipo, uma coisa meio Matrix, agora ela sabe Kung Fu, né?
Tirar as pessoas da colmeia aí, da mente coletiva, vai resolver um problema que eu acho que essa série tem, que na primeira temporada não chegou a ser um problema, mas que eu acho que pode vir a ser um problema, que é o pouco número de personagens.
Ah, sim, cara. Tipo, tem agora 12 personagens, né? No máximo.
Que não aparecem, né?
Aparecem. É, o foco tá sendo aquele.
Carol, Manolo e a Sócia.
É, e o Manolo agora.
Não, que isso. Tem o francês.
O francês aparece de vez em quando.
É, apareceu em dois, três episódios, eu acho. Tipo, o foco principal é a Carol. A Carol é o centro da história.
Tem o John Cena, caralho. John Cena, que isso? Verdade.
Tem o John Cena. A protagonista é antipática. A atriz é excelente. O personagem é interessante, mas tem essa personalidade de ser antipática, de ser chatinha. Não gera empatia.
Mas eu acho isso legal, sabe? Eu concordo com você plenamente. Mas não é interessante a gente ter que torcer pra uma pessoa que a gente não gosta? Porque a gente gosta muito mais da Hive Mind, né?
Sim. É muito massa isso.
Eu gosto muito mais da Soja do que dela, né?
Cara, eu acho isso genial. Hoje em dia a gente tem muita tendência, né, dos personagens serem muito moralmente bons, né? E a gente ter que concordar com eles e concordar com as opiniões deles. E não, cara, porra. Ela é foda, assim, cara. Ela tem coisas bem ruins. E até coisas autodestrutivas, assim, cara. Uh-huh. Sabe? E tipo, porra, a gente vê ela lá, puta privilégio lá naquele hotel, acho que na Islândia, né? Hotel de gelo. E ela só reclamando, cara.
É muito bom aquilo ali, cara. Putz, nunca conheceu ninguém assim, pelo amor de Deus.
Quem nunca foi assim, né?
O personagem francês, que não é francês, mauritano, ele tem muito mais carisma. O personagem, não tem nem falando de interpretação do ator. O personagem tem mais carisma. Apesar de ele não ser moralmente um exemplo, pelo
Mas
contrário.
Ele é ambíguo, né? Ele é ambíguo, porque ele tem essas coisas moralmente condenáveis, que a gente fica com raiva dele no começo, porque ele tá indo contra esse negócio que a gente quer resolver o problema, a gente como audiência, né? Mas várias vezes ele demonstra uma gentileza, um carinho, uma compreensão, uma empatia pela Carol que ninguém mais faz, né?
Mas ele não gera empatia, ela gera. Por quê? O que faz... Aí, Leonel, vamos falar de protagonista aqui. O que faz você gerar empatia com o público é fazer o personagem sofrer. Esse que é o lance. Porque o cara não sofre, né? O cara tá tudo numa boa, é o fodão, pica das galáxias lá.
Literalmente, que o cara tava com 4 mulheres na banheira e chamou a senhorinha, maluco. Caraca, que isso?
Exatamente. Nossa, cara. Meu Deus, o Gengis Khan, cara. Que isso?
E a Carol não, a Carol você vê ela sofrer, vê o que ela passa e tal. Por mais que ela seja chatinha, a empatia você cria através disso.
Claro. Mas até aí a gente tem um outro personagem que sofre mais do que a Carol e que gera, inclusive, mais empatia, que é o Manolo lá.
Chatão, mano. Chatão, chatão pra caralho. Negócio de guardar nota. Maluco. Eu, se tivesse no papel dele.
Então, mas é que a Carol, além de sofrer, ela quer alguma coisa. Isso é uma coisa muito importante pro protagonista.
Motivação,
né? Quer
motivação.
Algo, né? Tem motivação. O francês, ele não quer nada. Ele literalmente
só quer curtir. Ele tá gastando errado, o francês. O cara tem 7 carros, o mesmo carro? Ah, não. Erradíssimo.
Ele tá seguindo a estética. Ele tá seguindo a estética, cara. As roupas que ele veste também são basicamente as mesmas ali. Ele tem a identidade visual dele.
E ele tá em Las Vegas. Tanto lugar bom pra ficar, vai ficar em Las Vegas, velho.
Nossa, essa escolha foi terrível, mano.
É. Na verdade, tipo, ele tem o Air Force One à disposição dele. Ele pode estar em qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, a qualquer momento, né? Ele pode pedir.
Por isso, e tá em Las Vegas.
Ele tá também vivendo esse RPG dentro dele, né? Porque ele tá interpretando uma vida de luxo que foi o que ele consumiu em mídia durante toda a vida dele, que ele não tinha esses luxos.
E ele tá fazendo filmes. Ele tá fazendo filmes, interpretando um personagem nos filmes que ele tá fazendo.
Sim, sim. Ele tá fazendo roleplay de Cassino Royale, né, cara?
É, exatamente. Exatamente.
Mas o cara tinha que ter ido pra Mônaco, né? Não pra Las Vegas, mano.
Verdade, podia estar lá.
É, mas o negócio da Carol que eu acho importante falar é que, assim, a gente pode até simpatizar mais com alguns outros personagens, principalmente com o francês, como que é o nome dele, cara? Diabetê, uma coisa assim. Enfim, quando ele aparece, a gente simpatiza muito com ele, porque o cara é carismático demais, né? Ele tem aquele ar bonachão que você fica, pô, esse cara, bicho é gente boa, né? Apesar de tudo, bicho é gente boa. Mas ele não funcionaria durante o tempo inteiro da série, porque ele não é diferente o suficiente do antagonista. Se a Carol fosse gente fina o tempo inteiro e super compreensiva e muito gentil e ela falasse baixo e ela ouvisse todo mundo, cara, qual seria a diferença em uma cena que ela tá contracenando com a Zosha, que é o que acontece na série inteira? Vai estar uma dizendo, ai, por favor, e a outra, ai, desculpa. Aí a gente vai desligar e dizer, gente, não vai dar, desculpa, tá?
E a gente teve um momento disso, quando a Carol aceita a Zosha e passa a querer viver aquela vida, né? E ela vai embora e vai viver a vida ali, vai curtir, vai ficar um tempo ali com a Zosha, vai viver a vida maravilhosa, tipo o Diabaté tá vivendo, só que ela volta. Porque,
cara, vocês tiveram...
Ela vê que aquilo é falso.
A impressão ali de que eles fizeram um chroma key meio mal feito de propósito pra dizer que é uma coisa artificial e...
Falsa.
Eu não sei se foi de propósito, mas esse chroma key tava gritando mesmo.
E aí termina a série exatamente com aquele ponto que a gente falou, né? Chega a bomba atômica.
O Azaghal não curtiu o Manolo, é isso?
Não, eu gosto como personagem, mas esse cara chato que fica anotando que, puta, peguei uma salsicha. Caralho, meu irmão, relaxa um pouco.
É, ele não relaxa.
Mas eu gostei do Manolo.
Eu fui pros Estados Unidos de carro, maluco. Um carro velho.
Os espinhos nas costas ali, cara, quem não sentiu tá maluco.
Ele é autodidata, né? Porque ele foi aprendendo inglês no caminho.
É, isso foi impressionante. Com fita cassete.
Com fita cassete.
Foi com fita, né, cara? Muito bom.
É aquela revista que vinha com fita cassete. Speak, como é que é?
Speak up.
Ele tava falando sobre aquela sequência de cenas, né, que a Carol se entrega lá e vai viajar o mundo, sabe, vai rodar o mundo, tudo, e tem aquela cena na estação de esqui e tudo, né. Mais uma vez, cara, é uma parada que, porra, qualquer um queria, né, cara, sair viajando o mundo, etc. Mas, mais uma vez, essa coisa de até, não só as pessoas, mas até o cenário, até o mundo estar sem alma, né, porque tá tudo vazio, né, cara. Elas visitam, fazem as coisas, mas e daí, cara? Tem nada, né, cara. Tipo, é bem maneiro que aí no final do episódio tem esse plot twist, né? Que aí finalmente ela cai de volta na realidade, quando ela fala, não, e foi o que o Leonel falou, né? Do positividade tóxica, né? Que, não, mano, vai ficar tudo bem, a gente não vai, olha, tô aqui com você, mas a gente não vai te poupar, não. Você tá achando que a gente vai deixar barato, né? Então, achei toda a sequência de cenas muito maneira.
Tem uma hora nesse momento que elas estão viajando pelo mundo, que mostra ela lendo A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Sim, é legal, foda. Porque tem a ver com isso, né? De um povo funciona de um jeito completamente diferente do outro, e um vê o outro como selvagem pela maneira como ele é naturalmente. Acho que isso é uma discussão que vai voltar nas próximas temporadas. Eu espero.
E, de novo, é muito bizarro esse negócio. Ah, elas vão viajar pelo mundo e você pensa que os lugares que elas estão passando só estão sendo daquela forma porque elas estão lá naquele momento. Se não estivessem, estaria tudo desligado.
Estaria deserto.
É, exato. Principalmente lugares turísticos, né? Que não fazem sentido nenhum pra uma mente coletiva que só pensa em subsistir. Todo mundo dorme num estádio de futebol pra economizar economizar energia e, sabe? Então, sei lá, eles inventam de ir pra Paris, só vai ter gente nas redondezas e nesses marcos turísticos que sejam em qualquer lugar do mundo se elas estiverem lá. Isso é muito maluco.
Uma coisa que seria interessante de ver nesse mundo agora seria, tipo, uma visão do espaço, né? Pra ver, tipo, o que que tá ligado nesse lugar, né? Seria, tipo, vai estar por pouquíssimos lugares agora vão estar ligados na Terra.
Eles também estão economizando energia porque o nerd lá no primeiro episódio fala o quanto de energia que
vai ser necessário, né?
Vai ser necessário.
Verdade. Então, tipo, isso é uma parada que, tipo, a gente talvez explore mais nas próximas temporadas, que é o que que essa galera tá fazendo, onde é que eles estão, como é que tá sendo a vida deles sem que os humanos estejam vendo, né? Porque até agora a gente realmente não viu isso, e eu acho que isso vai ser explorado.
Agora, eu vou te falar, aquela equipe do laboratório, do primeiro laboratório lá em Anápolis.
É, nível Prometeus.
Os lambedores de rosquinha
exato,
lá.
Exato, eu ia falar, se formou na mesma universidade do geólogo de Prometeus.
É.
Deixa eu trazer uma possível contradição aqui, ou talvez uma controvérsia, né? Porque tem aquele leitinho que eles tomam, que é um leite bizarro, né? Aquele preparado que eles fazem, né? Cara, as caixinhas daquela substância são todas bem feitinhas, né, cara? Vocês repararam? Inclusive tem inscrição, tudo certinho e tal. Levando em conta essa não necessidade dos caras, né, tão práticos e sabem onde é feita a parada, da maneira que é feita, vocês não acharam essas caixas um pouco, digamos assim, incoerente?
Eu acho que não, sabe por quê? Como a Katiuscha falou, passaram-se pouquíssimos dias, né, no todo da série. E eles estão usando a estrutura pré-existente. Tanto que são vários modelos de caixa com várias cores diferentes, não é uma só. Eles estão usando as caixas de leite que já existem, que já estão prontas na fábrica. Tanto que todas elas têm o mesmo produto. Não tem um que tem sabor chocolate, o outro é morango. Só tá lá, eles pegaram a indústria, tanto que o saco onde eles botam o pó que vai se transformar no leitinho lá, é a versão sem a impressão para ração de cachorro, por exemplo, né? Porque já tá na fábrica, só não tá impresso, então eles estão usando isso. Já o leite já tava impresso, já tá lá pronto para ser envasado. Então, eles, pelo que eu entendi, é isso. Ah, usa a caixa que já tá aí, depois no futuro a gente vê como é que a gente vai fazer. Mas agora ainda tem bastante, então vamos tomar esse leitinho aí.
Eu acho que também existe uma preocupação em não causar estranhamento para Carol ou para outras pessoas que não se infectaram, né? Porque quanto mais alienígenas eles parecerem, se eles ficarem só tomando o mesmo líquido o dia inteiro, todos os dias... Não, não é uma rápido, coisa humana, né?
Mas aí que tá, né? Essas pessoas não têm a visão de que eles estão fazendo isso. A Carol só descobriu isso porque ela foi pra fábrica que tava vazia.
O que eu quero dizer é, tipo, eu acho que é exatamente isso. Eles estão usando as estruturas pré-existentes, mas eu acho que mesmo que eles não estivessem usando essas estruturas pré-existentes, na frente dela, ali na vizinhança dela, eles iam fazer um show de Truman, entendeu?
Eles fazem, né? Na frente dela, eles comem.
Inclusive, é muito bom como ela vai até Las Vegas pra avisar que estão comendo carne humana e chega lá, todo mundo já sabe. Ela foi a última a saber.
Vocês ficaram a temporada esperando a volta dos lobos? Eu queria a volta dos lobos. Não sei porquê. Eu fiquei
chacais, esperando. Né? Acho que são chacais.
É, aí. Chacais, lobos.
Coiote.
É verdade, acho que ela começou a tirar o lixo ali, né? E aí...
Eu acho que tem pouquíssimo bicho, isso sim. Porque, como a gente viu na pandemia, grandes cidades, quando tiveram quarentena e as pessoas não estavam mais na rua, os animais começaram a voltar para a cidade, né? E tomar esses lugares, né?
A aparição dos coiotes ali, pra mim, era isso. Não tem mais ninguém ali. Só ela. Os coiotes vão avançar. Mas ali na casa dela, exatamente, é o único lugar que tem comida humana sobrando ali. Porque eles tinham tirado tudo quando eles aparecem, né?
E
eles
não tem ninguém produzindo lixo novo e nem nada do tipo, né? Restos de comida. Não tem ninguém mais. Só ela.
Só ela.
Então eles vão procurar lá. Mas eu tava pensando, porque assim, realmente, eu acho que eles não cuidam dos bichos se não é obrigado. Porque, cara, é do interesse deles que os bichos morram, né? Pra eles poderem comer.
Pra fazer a alimentação deles, né? Pra transformar também. Porque é tudo que morre, não só humanos. É tudo que morre, né, tipo, cai no chão, tudo que não foi morto por eles, eles podem consumir. What the hell is wrong with
you people? Um elemento interessante dessa série é o cronômetro, né?
Sim. Uh-huh. Vai pra frente, depois pra trás.
Que não interessa quantos dias, minutos, horas tenha passado. Isso. Você olha direto nos segundos pra saber se tá na regressiva, na progressiva. Exatamente. Pra saber se é antes ou pra trás.
Pra mim, esses cronômetros em história é sempre super confuso, eu sempre tô perdido.
Caraca, mas ajuda muito a encontrar, porque tem uma hora que tem um flashback, e aí, tipo, você vê, porque, falta mil e não sei quantos dias. Aí você, flashback. flashback.
Mas aí, sabe o que isso me pega? É que assim, mostra dia 20, aí depois mostra dia 12, depois dia 17. Aí eu fico, caralho, dia 17, o que aconteceu antes disso e depois disso agora? Porque eu me perco nessa cronologia, sabe?
Ah, mas o importante é ter o contexto geral, né, cara? Eu, pelo menos, não fiquei com essa impressão que é tão importante a minúcia, né?
Eu só vejo o segundo.
É na frente ou é atrás, sabe?
Alguma importância tem, senão eles não mostrariam pra gente.
Não é narrativa linear. Então a importância é a gente saber onde a gente tá, né?
Eu fiquei, na verdade, prestando mais atenção pra ver quanto tempo ia demorar pro Paraguai chegar nos Estados Unidos.
Cara. Caraca, tinha side quest individual, né?
Ah, sim.
Eu achei que ele, em um episódio, ele já ia aparecer lá, tá ligado? E demorou pra caralho, né?
Uma curiosidade geográfica, ele atravessa aquela região ali, que é uma região ali entre a Colômbia e o Panamá, né? Que é considerada uma região intransponível. E é por causa dessa região, porque tem florestas muito densas, tem grupos guerrilheiros, uma porrada de coisa ali. E é justamente por isso que não existe a rodovia pan-americana ali, que não passa por ali, né?
Não só é muito denso e tem guerrilha, sei lá, tem árvores com espinhos sinistros, maluco. Que porra é essa?
Isso. É muito inóspito aquele lugar.
É isso aí. Essa região tem um nome que eu esqueci agora, mas ele é conhecida, Parque, não sei o que e tal.
Parque da Morte, deve ser o nome.
Tem um parque ali depois dessa região aí, que nunca ninguém fez essa rodovia por causa dessa, justamente por causa desse local aí, que é impossível você passar da América do Sul, né, pra América Central por causa dessa região aí.
O nome dessa região é Pandora.
É o Tapón del Darién. É uma região selvagem e impenetrável de floresta densa, pântanos e montanhas, forma a única interrupção na rodovia pan-americana, conectando a Colômbia ao Panamá.
Tanto é que eles mostram justamente o último ponto da rodovia, onde ele deixa o carro, né?
Nossa, é muito massa aquilo ali também, né? Porque eles dizem, a gente sabe o quanto esse carro significa pra você, aí ele significa pra mim na minha mão, porque se for pra vocês pegarem, ele não significa nada.
Ele vai tacar fogo.
Fogo.
E outra coisa que eu achei maneiro também, lembrei agora até daquele cara que abordou o Manolo ali na... Ele tava indo se embrilhando na mata, né? E, pô, cara, muito bem dirigidas os atores da série, né? Porque os atores que estão dentro da mente coletiva, pô, em geral, estão interpretando muito bem, cara.
É verdade.
Todos seguindo aquele padrão, sabe? Também é uma... Eu acho que é uma qualidade não só dos atores, claro, mas também da direção. Porque a direção é que vai orientar, sim, os caras, como é que você tem que falar e tudo, né? Certamente tem uma preparação de atores ali pra interpretar daquela maneira, tudo. Então não importa. O cara, às vezes, é completamente diferente de um país completamente diferente, falando outra língua. Ele tá interpretando da mesma maneira que todos os outros da coletividade, né? É, convence bastante essa interpretação.
Aquela cena que tem uma mulher, eu não lembro mais qual é o país, que ela primeiro recolhe uns corpos, depois ela sai pilotando um avião, cara. Eu adorei a expressão dela, que é uma expressão neutra o tempo inteiro.
É a Zózia, não é?
É a Zózia. Se preparando pra encontrar, sim, com ela. É.
Isso.
Ah, cara, eu não...
Eu não sei, ela não era marcante pra mim naquela época, eu não tenho.
É porque ela chega, depois ela chega, toma banho, bota a roupa e vai encontrar a Carol.
Isso, ela tá com os corpos, pega a lambreta, vai embora, pega o avião, é ela.
Pô, pelo menos eu fui o único que...
Nossa.
Lambreta. Pô, excelente. O Azaghal tá uma geração anterior, eu já chamo de Vespa, né? Hoje em dia tem outro nome.
É porque aí, Vespa, né? Vespa é chique e vintage. Se tu fala lambreta, a pessoa não vai pensar, tipo, na Itália, entendeu?
A mobilete.
Não, a mobilete é outra coisa. Mobilete é tipo uma bicicleta motorizada.
Ô, Catiuxa, por incrível que pareça, lambreta é uma marca italiana de
motorista. A gente estragou, né? A impressão que as pessoas têm dela, mas é massa, pô, lambreta. Volta lambreta, junto com o cigarro aí, vai ser o ano da lambreta.
O cigarro voltou muito, né? Impressionante.
Nossa, cara, impressionante. O marketing tá com tudo. What the hell is wrong with you
people? Quero fazer uma pergunta pra vocês, hipotética. Se nós aqui fôssemos um grupo de pessoas, indivíduos nesse mundo Hive Mind, como vocês se comportariam?
A gente tá dentro da Hive Mind?
Não, se a gente tá fora. A gente sobrou. Mas todo mundo que a gente conhece, menos nós, está na Hive Mind.
Vou te dizer uma coisa. É até curioso, agora que você falou, pensar que a Carol é uma escritora, né? Porque escritores, em geral, eles estão sempre arquitetando alguma coisa. A gente, não sei se eu falo pelo Leonel, talvez não, né? A gente fica feliz e até ansioso quando a gente não tá criando alguma coisa, planejando alguma coisa, cara, pensando em alguma, exatamente, coisa. Então, agora que você fez essa pergunta, eu achei, porra, tudo a ver a Carol ser uma autora, né? E eu acho que eu passaria minha vida também tentando resolver esse mistério, cara. É claro que poderia ter os momentos de relaxamento e tal, mas eu ia, cara, isso ia ser a minha motivação dali pra diante, entendeu?
E é uma parada que é bizarra, porque se a gente for pensar, tipo, a gente vai tentar resolver esse mistério, né? Vai tentar tipo, descobrir uma maneira, que é o que ela tá fazendo na série, tentando descobrir uma maneira de reverter a parada. Mas a base de conhecimento necessário pra que talvez isso aconteça não faz parte da gente. A gente teria que, tipo, perder anos de vida, talvez aprender aquilo que seja necessário pra talvez conseguir, de alguma maneira, mudar isso.
É porque não sobrou nenhum Neil deGrasse Tyson, nenhum Drauzio Varelo também, né?
Exatamente!
Cara, isso que é uma coisa muito boa da escolha da personagem, né? Porque um escritor, uma escritora, não tem um conhecimento prático, por assim dizer. Pelo menos profissionalmente. Se tiver, é só por hobby ou por algum outro background ou que ela tem.
Pesquisa de material pra coisas que ela escrevia, mas nem isso ela tem, na verdade.
Mas né? Pensa assim, cara, tipo, seria uma história completamente diferente se ela fosse uma médica, se ela fosse uma cientista, sabe, uma engenheira, um negócio.
Sim. Assim.
É muito legal que ela tá realmente se vendo impotente nesse mundo, assim, ela depende de outras pessoas colaborarem com ela e ela é péssima nisso, cara.
Não, e não só isso, né, ela se vê numa situação, quando ela fica sozinha, dessas coisas, ela depende deles pra quase tudo na vida dela agora. Ela depende que eles forneçam comida, ela depende que eles forneçam tudo pra ela, porque ela não sabe fazer essas coisas sozinha.
Não, mas aí a gente também.
Mas porque ela vive em sociedade. Ninguém
não, sabe. Não, sim, a gente também. Não, todos nós passaríamos por isso.
Se eu for no supermercado e não tiver nada na prateleira, eu morri de fome. Literalmente.
Não, exatamente. Ela ia estar caçando aqueles coiotes.
Na necessidade, todo mundo aprende, gente. O Hanks aprendeu lá na ilha.
Não, dá pra aprender. Mas mesmo assim,
virou até dentista.
Como é que você vai religar a usina elétrica que foi desligada? Tipo, a gente vai ter que aprender a fazer isso.
Não, não só ela estabelecer uma relação de dependência, como ela fica puta quando as paradas não acontecem. Quando não a servem, né? Conforme ela quer.
Ela então fica folgada e pede as coisas por capricho, né?
Agora, sim. Respondendo a pergunta do Azaghal, eu gosto de imaginar que eu seria o Manolo Oviedo. Eu não tenho fibro bastante. Eu certeza que eu ia ser a Cusimayu, a peruana. Eu ia falar, tá bom, me entrego, vai. Deixa eu entrar.
É, cara, eu acho que eu ia sonhar com a fibra moral por 2 semanas e aí depois eu ia dizer, galera, deixa eu só ver aqui como é que é. E aí na hora que eu visse como era que era, aí eu acho que eu ia dizer assim, pô, então cadê o avião do presidente? Ninguém tá usando. E aí depois eu ia entrar em pânico e me sentir solitária, porque eu acho que tem um negócio que deve bater muito escroto na cabeça da pessoa, que é tipo, você ver alguém de feição estranha repetindo pra você memórias que você só tem com a sua mãe ou com seu pai, sabe? Eu acho que sim. Nessa hora eu ia dizer, gente, não vou aguentar não. Um grande abraço.
Tocando você entrar na Hive Mind, é isso que eu entendi?
Ah, depois de um tempo ia, né?
Não julgo, não julgo.
Ia cansar.
Sei lá, eu ia aproveitar eu tudo acho que desse pra ia aproveitar até o momento que eu cansasse também disso, né?
Eu não acho que eu ia conseguir reverter as paradas. Eu não tenho competência pra isso. Eu gostaria de ser uma Nolo paraguaio lá, mas eu não ia conseguir.
Não, mas peraí, exercício de comunidade. Todos nós estamos fora da Hive Mind. Não é possível que a gente não tenha um conhecimento útil, cada um, pô.
Não, assim, ó, cara, a gente tem conhecimento útil aqui, a gente tem 3 coisas. A gente tem cozinha, jiu-jitsu e direção de motel. De resto, cara, nós estamos...
Excelente. Tá resolvido, gente, resolvido.
Mas vem cá, mas jiu-jitsu pra lutar contra quem? Porque os caras iam deixar rolar, né, pô. Iam querer apanhar, né. Não tem...
É verdade, tem razão.
A gente ia bater em um e os outros todos iam embora. E à medida que a gente se aproximasse deles, eles saíam daquele lugar. Então também não ia dar na mesma. A gente não ia alcançar ninguém pra fazer mal.
Se parar pra pensar, dá pra resolver na violência, né, cara? Mesmo na violência verbal, acho que já dá pra resolver. Então basta, cara, a gente estar mal intencionado o suficiente.
Ou o que eu falei lá no começo. Eu ia imediatamente, bomba atômica.
Mas não precisaria da bomba atômica. Se você o objetivo fosse matar todos eles, é só fazer... É chegar num deles e, tipo, ser escroto.
Não, Taquinha, mas você tem que passar um recado, pô.
Mas você vai fazer isso, cara, com todos, tipo, eles.
Sabe uma minigun, sabe? Metralhadora giratória daquelas. Daí vem todo, não, por favor, eu te amo.
Eu te amo.
Eu não sei nem carregar essa metralhadora.
Eu também não, cara. Mas é uma fantasia absoluta da minha cabeça.
Se a internet ainda funcionar, você consegue achar um tutorial que te ensine a fazer isso.
Não tem nem celular, caralho.
Isso é uma coisa interessante também, né, cara? Porque eles conseguiram esse dispositivo de roteiro, até bem feito, também ninguém se pergunta, ninguém questiona e tá correto, de que não existe internet, né, cara? Bem, bem interessante também, né, a maneira como eles fizeram.
É, não, mas depois, existe internet. A galera faz ligação por Zoom, ela usa aplicativo de tradução, que talvez ela não tivesse antes. Ei, tu fugiu, o que é que tu faria, Dave?
Então, eu sou muito bom de violência verbal, na verdade, assim, sabe? Eu sou muito bom de sentir raiva, de sentir ódio. Na qualidade minha inerente. Então, eu acho que eu ia deixar eles com um problema, cara.
É, cara, a humanidade ia ser bem representada.
Mas aí aconteceria o que aconteceu com aquela. Se a gente não fizesse uma coisa que acabasse com todos eles de uma vez só. E aconteceu o que aconteceu com a Carol. Ela causou aquela situação e todos eles se afastaram
não
dela.
Ia, não ia, sabe por quê? A portuguesa não tá aqui entre nós. Então ela estaria na colmeia. E aí você ia querer matar todo mundo, inclusive a portuguesa?
Não, mas eu não quero matar. Quero libertar na força do ódio. É isso. O ódio liberta, o Tucano.
O que a gente viu foi que ela matou milhares ou milhões.
Não, mas aqui eu acho que eles tiveram acidentes.
É, exatamente. O piloto do avião começou a chorar e o avião caiu. É isso. Não é que as pessoas morreram por causa do grito. Eu tentaria, se eu tivesse os conhecimentos que ela desenvolveu durante a temporada, e os que a gente desenvolveu aqui, que são até mais do que o dela, eu acho que a gente conseguiria tentar arranjar uma solução. A gente pode tentar fazer aquele negócio de isolar o indivíduo pra ver se a gente consegue libertar ele da hive mind. Aí vocês pegam a pessoa, vão sair com a pessoa, eu dou o grito pra todo mundo apagar, sacou? É? Aí vai pro meio do deserto do Mojave lá.
Porra, tu tem ideia fixa com o grito, né? Pô, é Banshee, é...
Mas não foi o grito? Quando você grita com ódio?
Sabe onde é que você podia ir, Dave? Naquela sala mais silenciosa do mundo. Sabe qual é essa sala?
Sim, sim. Que é uma agonia monstra, né?
Ah, já que tá tudo disponível, né? Ah, me arruma um avião 747 aí e vão pra... Eu acho que até na Espanha essa sala, se eu não me engano.
Não, é na Alemanha,
Na Alemanha? Bom, tudo na Europa. Aí vai e coloca algum pelego desse lá dentro lá pra ver se qual é a reação dele. De repente...
Faz uma gaiola de parada. Isso a gente consegue fazer. Pelo amor de Deus, que é isso?
Cara, o cara tá otimista mesmo.
Onde é que isso é mais aquilo? Nós estaríamos todos separados nesse momento. Aonde seria a base de operação pra conseguir fazer isso? A gente iria pra onde?
Ah, isso não é problema. A gente pede um avião, porra. Aí é moleza. A gente pede um avião, não. A gente pede um Antonov.
Mas é que tá. Se a gente tá criando esse ataque, eles não vão se afastar da gente, como é que a gente vai conseguir essas coisas?
Não, Carlos. A gente vai trabalhar na surdina. Que isso? A gente vai combinar entre nós e depois a gente ataca.
Ilhas de Páscoa. Pode ser a ponto de conto lá?
Pô, cara. Combinado. Eu tô gostando agora, cara. Eu não sei se eu quero mudar o mundo, sabe?
Saudades do apocalipse.
Eu tô pensando assim, cara, sabe? Tipo, dá pra ir pra Europa inteira. Ilha de Páscoa eu não conheço, sabe?
E pô, sem turistas, né? Sem turista, cara.
Sei com a galera, aí um de nós tem que aprender a pilotar avião enquanto a gente não tá antipático a eles, aí eles a gente.
A parada é que tem um diabaté dentro de cada um de nós.
É que negócio, a gente pode combinar, antes da gente tomar nossas decisões drásticas, né? O Tucano entrar na Hive Mind, a gente lutar, é um pouquinho de droga, um pouquinho de salada.
Perfeito. Um mês de esbórnia.
Isso! Um mês aproveitando, saco é? Viajando de Antonov pelo mundo, não sei o que lá.
Puta, mas comendo comida vegetariana, isso que é ruim, né, cara?
Não,
eles comem carne.
Eles fazem tudo, desde que já esteja morto.
Então,
os produtos que ainda existem.
Pô, mas não vai ter um entrecote fresquinho, pô.
Vai, tá congelado, tá tudo certo.
Ó, eu só quero dizer uma coisa, cara. Dave, sinto muito, mas se tivesse apocalipse, tu nunca vai poder parar de fazer Nerdcast, cara. Porque vai ser o único entretenimento que a gente vai ter.
Meu Deus, é mesmo? Vocês dois nunca vão parar de escrever.
Mas a gente não quer mesmo. O Dudu, não posso falar pelo Dudu, mas eu não quero.
Na verdade, vai ser tudo oral. A gente vai só sentar na fogueira e vai ser
oral, um programa. Oral, sentar...
O Tucano tem que finalmente lançar o livro dele, parar de enrolar. Sim. E agora vai ter tempo pra escrever.
Ai, mas é aí que o escritor não escreve, meu amigo.
Eu vou falar que tem um porém aí nisso tudo, né? Porque nós somos 6 e são 12 pessoas sobrevivendo.
Não, mas são as que falam português, vamos colocar assim, né?
É, mas tem uma galera aí complicada que pode sobreviver também, né?
mas isso aí não é fácil da gente se livrar?
Olha, o Carlos tendo ideia já.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.